Atenção! Parece que o podcast que vai mudar o seu jeito de pensar acaba de ser identificado.
Seu nome é Webcast, e ele confere mesmo com as descrições. Marketing digital, empreendedorismo, cursos, social media, dicas e muito entretenimento.
Eu falei que ele era completo, e acharam que eu estava louca?
Então, repetindo, seu nome é Webcast, e trata-se do podcast pioneiro na região.
Webcast, conteúdo exclusivo, agência Web Cloud.
Disponível nas principais plataformas, Spotify, Deezer e outros.
Iniciando mais um episódio do nosso podcast, hoje com convidados ilustres aqui com a gente, a Jaciara e o Pastor Lúcio. Hoje a gente vai bater um papo muito legal, né, Pastor?
Muito legal.
Então,
estamos animados.
Hoje a gente vai falar um pouco sobre propósito, sobre a história da igreja, muitas outras coisas aqui que muita gente ainda não sabe sobre o pastor, sobre a Jaciara. É um bate-papo bem legal, bem interessante aqui entre a gente. Antes de iniciar tudo, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre quem é o pastor que já está atuando aqui na nossa cidade há muito tempo.
Muito tempo.
Bastante tempo aqui com a Igreja de BAP. Então, o pastor formado em teologia, o pastor sênior da Igreja de BAP, Jaciara, que é empresária aqui na nossa cidade, diaconisa e também é palestrante, né, Jaciara? Você cuida também de algumas,
sim.
situações e para ensinar mulheres,
sim,
a liderar. Então, antes da gente começar, quero agradecer aqui os nossos anunciantes, que é a Chácara Sossego, que fica ali no Piquiá. Para quem não conhece, é uma das melhores chácaras da nossa cidade.
Verdade.
Então, pastor, se o senhor não foi nessa chácara ainda, o senhor está perdendo, Jaciara também.
É bom descansar um pouquinho, relaxar.
Relaxar, porque o nome lá faz jus, né? O local faz jus ao nome. Então, quero agradecer também aqui a Natália, da Veloso Contabilidade, que também é nossa parceira nesse projeto, que ela cuida da contabilidade, tanto do podcast, quanto também da agência, da WebCloud. Quero agradecer também aqui a Agnes, Cervejaria Imperatriz, do nosso amigo Sebastião também. Então, para você que ainda não conhece, segue eles lá, que estão com um sorteio muito bom, muito bacana. Quero agradecer também aqui ao nosso outro patrocinador, que o JK vai colocar aqui agora, que é as Lojas Novo Lá, da nossa amiga Lucivânia. Então, Lucivânia, um abraço para você que fica ali no Tocantins. E, pessoal, é isso. Agora a gente vai iniciar aqui o nosso bate-papo com o Pastor Lúcio, com a Jaciara. Pastor, quero deixar as considerações tanto para o senhor quanto para a Jaciara, mandar um alô aí para o pessoal que está em casa, sim, os agradecimentos.
Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, Wesley, Duda, a Jace e aqueles que trabalham por trás das câmeras aqui, para que pudessem acontecer e chegar nesse momento. Então, para mim é um privilégio muito grande poder estar com pessoas tão extraordinárias, profissionais como vocês, que alcançam um público extraordinário na nossa nação, né? Essa linha principalmente. Então, fica aqui. Está aqui o Servo Pastor Lúcio. É uma honra poder estar aqui, justamente com a Jaciara. O Wesley falou aqui sobre... Ela aumentou um pouquinho de cargo, sabe? Ela é pastora já. Ela já é,
oh!
É pastora. Ela é consagrada ao presbitério, né?
Uhum. E aí, eu errei as palavras lá.
Ela já alcançou um pouquinho mais. Então, assim, tá aí. Um abraço a todos vocês que nos assistem. É um prazer poder estar aqui. Estarei aqui falando de tudo aquilo que Deus tem feito para nossas vidas e nossa cidade. Wesley, obrigado. Uma honra poder estar aqui.
Certo. Jaciara?
Bom, uma honra, né, Wesley, estar aqui com vocês, com meu pastor.
Obrigado,
Wesley. Né? Muito grande mesmo. É, a gente já se conhece há muito tempo, já nem sei quantos anos, mas já tem muitos anos.
Quase 4 anos já,
eu acho que bem mais. E estar aqui com o nosso pastor é uma honra muito grande. Eu acredito que, de uma forma bem sincera, descontraída, a gente vai trazer a essência do nosso coração para compartilhar com vocês, compartilhar com as pessoas, né? E compartilhar as coisas de Deus na nossa vida. E obrigada a vocês pelo convite. É uma honra. Desejamos muito sucesso. Já está sendo um sucesso na cidade, não só na cidade. Né? O alcance de vocês já é algo extraordinário. Parabéns por serem inovadores, né? Nessa área. E é isso, estamos aqui para compartilhar com vocês e com as pessoas o nosso melhor.
Muito obrigado. Então, assim, hoje eu queria também agradecer a vocês. O pastor faz parte aqui, você também faz parte da nossa história. E, na verdade, a igreja em si foi onde a gente se encontrou, né? A IBAP, eu e a Duda. Então, a gente igual eu falei pro pastor, a gente sempre tá por lá, mesmo às vezes quando a gente deixa de ir, mas a gente tá sempre acompanhando. Pessoal, então assim, hoje a gente vai falar um pouco aqui com o pastor, para que ele possa explicar a história da igreja, uhum. para que ele possa contar essa experiência, quem é o pastor, pastor Lúcio, que muita gente conhece o pastor Lúcio de hoje, mas a história, a jornada do pastor Lúcio, ela é bem longa. Então, a primeira pergunta que eu faço para o pastor hoje aqui é essa: quem é o pastor Lúcio, para ele contar um pouco da história, porque a igreja hoje, ela tem muito tempo, tem 15 anos, vai fazer 15 anos, né, pastor?
Sim.
Então, a igreja, ela tem uma história, mas o pastor Lúcio tem uma história com a igreja.
Verdade.
Então, eu queria que o pastor Lúcio falasse um pouco sobre essa história do pastor Lúcio, quem é o pastor Lúcio hoje.
Tem o pastor Lúcio e tem um Lúcio antes de ser o pastor, né? Eu sou casado com a pastora Fran, hoje com a Fran. Nós somos casados há 30 anos. Desse casamento a gente tem 3 filhas lindas, tendo a primogênita como Jaqueline, que hoje deve estar me assistindo lá em Foz do Iguaçu, faz curso de medicina, terminando já. Esse ano termina. Tem a Jéssica, Jéssica e o Wesley, né? São casados, eles são daqui, moram aqui, que é a segunda filha, e a Joyce e o Rafael, que hoje a Joyce está morando no Rio de Janeiro com o Rafael. E desse casamento nós temos 3 netos. Tem a Maitê como a primogênita, nós temos João Luz, que mora com a Jaque lá, que é filho da Jaque lá em Foz, e temos Benício. Então a história nossa começa mais ou menos assim. Na década de 90, finalzinho de 90, né, de 80, 89, 90, eu vim para o estado do Maranhão ainda jovem, 17 anos, cheio de ideias, sabe? E assim, vim de uma cidade humilde, pequenininha, interior hoje Tocantins, mas eu sempre tive princípios evangélicos. Eu nasci num lar evangélico. E daquele tempo que a gente não tinha muito, vamos dizer assim, não tinha muita oportunidade de fazer as coisas que fazem hoje. Não sei se eu falar errado a palavra, mas é mais ou menos isso. A liberdade de fazer o que fazem hoje.
Uhum.
Uma delas era não podia jogar bola, não podia assistir televisão. A Jacira também passou
totalmente
um pouquinho por isso.
Rindo, né?
E a gente, de uma igreja, assim, muito, eu vou falar assim, de uma forma muito protetora. E eu perdi meu pai muito cedo, meu pai foi embora. E nessa época eu trabalhei num ambiente onde era uma oficina mecânica. E ali eu tive a oportunidade de vir para o estado do Maranhão em 89. Ou eu vinha para o estado do Maranhão ou eu ia para Goiânia estudar. E aí eu decidi, minha mãe liberou e eu vim para o estado do Maranhão. Eu vim com o pessoal. E para vir para o Maranhão era diferente de ir para Goiânia. Porque quem era do estado de Goiás ia para Goiânia. Uhum. É igual assim, quem é interior de Maranhão vai para São Luís, né? De Palmas, quem é de Tocantins vai para Palmas. E aí eu vim para cá. A questão é, eu vim para o Maranhão, eu vim para trabalhar e estudar. Se eu fosse para Goiânia, eu ia estudar e trabalhar. Era diferente. Então eu cheguei muito jovem aqui e gostei muito da cidade. Só que nesse período eu estava afastado da igreja, mas eu tinha os princípios evangélicos. Então assim, envolvi muita bebida, muita situação contrária e tal, assim, que se fala o evangelho. Por isso eu não julgo ninguém que um dia saiu e tudo. Eu sei que é errado, mas o meu maior problema era pensar assim: se eu, quando jovem, para entrar aqui na parte de pastor e também família, eu dizia, eu bloqueei e não gostava de ir em igreja, porque a minha mente era que eu chegava lá, o cara ia me levar para lá na frente. Eu tinha que aceitar Jesus, nem que eu não quisesse.
Levar pelo braço.
A força, né?
É um medo de quase todo mundo.
E eu disse, cara, se um dia eu for um líder, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Eu vou deixar que seja à vontade. Mas até um dia eu conheci a Fran, que hoje é minha esposa, e a gente, depois de muitas eles vindo, a gente nos conhecemos e nós casamos. Depois do casamento, eu bebi muito, sabe? Me vi muito com bebida e noitadas e tudo. E me tornei comprovadamente uma pessoa que foi viciada no álcool. Entendeu? Então me tornei um alcoólatra, chegando a pedir ajuda a alguns profissionais e não conseguia largar. E esse tempo eu tive muito problema com a família. E eu vi minha família indo para um lugar onde eu não gostaria de que fosse. E eu vi meu pai ir embora, deixar a gente. Mas será que eu vou fazer da mesma forma? E aí, eu não queria que a minha esposa participasse da igreja. E assim, ela ia para a igreja, orando pela gente, por mim. E um dia, meu coração muito... Eu estava praticamente assim, sem direção. E eu parei na porta da igreja onde minha esposa congregava, que eu falava assim, um dia eu pegasse lá, que aquela situação toda. E ali, eu ouvindo uma palavra, eu me rendi aos pés de Jesus. E naquele dia eu fui liberto do vício da bebida.
Amém.
Naquele dia ali.
Amém.
E eu vi o poder do Evangelho. O poder de Cristo. Através de uma palavra liberada e de algo que eu aceitei no meu coração. Naquele dia eu fui liberto. Mas seu dia eu falei assim, eu não aguentava ficar 2 dias sem beber. Talvez você nunca tinha ouvido isso, se você chegou a ouvir. Mas assim, eu falava assim, e quando amanheceu o dia, eu falei, agora eu sou crente. Como é isso? Fazia muito tempo que eu não ia na igreja e tudo, e ali eu comecei. As críticas que vinham dos meus amigos, que a gente saía...
Sempre tem, né, pastor?
Sempre. Dizendo, cara, você tá lá, você tá mentindo, não existe isso. E eu gostava muito de bola, jogar bola, e era um dos vícios que eu gostava também de bola, e jogava sinuca, e bilhares e tudo, e bebia. E aí eu comecei, continuei jogando bola com eles, mas não bebia mais. Dizia assim, você tá doente, o que é que aconteceu? Você foi pra igreja? Aí era, chegava a ser ridículo dizer assim, você foi pular porque você foi atrás de alguém que está na igreja. E eu casado.
Uhum.
Mas a crítica era muito grande. E a gente realmente pisava na bola muito. E Deus foi muito bom com a gente para não perder a família. E aí chegaram a dizer para mim assim, meus amigos, ele deve estar doente. Deve ter contraído uma doença terrível. E naquela época, hoje não, mas dizia assim, não, ele está com AIDS. Deve ter contraído AIDS, você foi para a igreja porque vai morrer. Depois passou um ano, estava com câncer, que estava terminal. Isso eram os meus amigos falando isso. E eles viram que meu casamento começou a melhorar. Eu comecei a ir para a igreja, não porque eu fui... Foi porque eu estava amando fazer o que eu estava fazendo. Não tinha aquela pressão psicológica. E uma das coisas que me fez ficar na igreja foi que o meu pastor, que eu fui na época, ele não falou assim, você vai parar de beber, você vai parar de fazer isso aqui. Não. Ele disse, se você parar, isso aqui é melhor, mas se você não conseguir de continuar, mesmo assim, venha para a igreja. E isso me fez firmar ali. E eu vi aqueles meus amigos, depois de um ano que me criticavam, eles começaram a me procurar. Dizer assim, cara, meu casamento não está bem. Eu vi que o seu melhorou. Como é que eu vou fazer? E eu comecei a ver que isso funcionava. E eu comecei a estar perto de pessoas que realmente me validavam naquilo que eu não tinha autoridade. E aí comecei a andar com os líderes, A primeira oportunidade que teve para ser levantado para uma consagração ao diaconato, eu disse, eu quero, porque a minha vida foi transformando dessa forma. Então, o pastor Luz, antes de ser pastor Luz, ele passou por tudo isso. Eu passei por situações financeiras difíceis, tão grandes, que uma das coisas que eu prezava muito, que eu fui ensinado é, quando você fizer um negócio, você cumpre. E eu passei situações que eu não dei conta de cumprir, por isso eu não julgo ninguém quando eu passo por uma dificuldade financeira. Ou seja, qual for, porque eu passei situações que a pessoa chegava para mim, me humilhar e eu não poder fazer nada. E eu senti, às vezes, vontade de dizer assim, meu Deus, era melhor que eu morresse do que passar por isso. Por isso eu falei, Senhor, eu quero entender para que eu não possa fazer como eu fazia antes. Então, assim, hoje eu entendo muitas pessoas que passaram no vício da bebida, das drogas, da prostituição, em pessoas com condições financeiras difíceis. Tudo isso eu passei por isso. E eu vi que Deus me tirou de tudo isso. E hoje eu quero ser alguém que vai ajudar alguém a superar isso. Então, quando eu comecei a ser diácono, foi através da minha pastora Cleni, que hoje está em São Luís. Já foi um pastor que tinha passado, ele me ajudou muito, pastor Branco. Inclusive, ele esteve com a gente agora recente na igreja. Sim. Você acredita que eu estava tão focado na época em ir para a igreja e as condições financeiras me estavam tão difíceis, velho? Que eu só tinha uma calça, cara, e eu ia com ela todo dia para a igreja, e um dia ele me chamou lá e disse assim, ô Lúcio, se eu te dar um nome, você não acha ruim não, aí? E eu não sabia o que era, e ele foi me trouxe assim numa sacola 3 calças, aí eu percebi que a minha vontade de ir para a igreja era tão grande que eu não estava muito...
Nem percebendo que era uma calça.
Eu olhei assim, quis ser ignorante com aquilo. Falei, mas você é aquela pessoa que eu não tenho condição de comprar uma calça? Mas eu não tinha realmente. Meu foco era outro naquele ali. Então, assim, e ele teve comigo agora recente, né? Foi. Nesse ano com a gente aqui. Então, mas eu comecei ali. Aí veio o diaconato. A minha pastora me separou para o diaconato. Eu sei se está demorando muito, mas eu vou falar para você aqui. Na época que começaram os encontros aqui em Açailândia, da igreja... Teve um problema da igreja de Assembleia de Deus aqui, houve uma separação. Estava chegando os encontros no Brasil. E na região nossa aqui, o primeiro encontro que surgiu, teve a oportunidade de ir. Só que eu estava separado para o diaconato. E a minha pastora tinha acabado de chegar e disse assim, ó, tá uma confusão tão grande na cidade, você vai, mas não vai falar que eu te liberei para isso, se der errado. E eu consagrei de uma semana, pensando que dizia, ah, lá não sei o quê, lá, ó, a mulher fica com homem, homem com mulher, troca não sei de quê. Saiu na mídia na época aqui falando um monte de aberrações sobre os encontros. E eu não sabia realmente, eu jejuei, consagrei, indo todo fechado, saí de casa, já era um dia, minha casa toda, a esposa, e se você lá for porra do capeta, quando chegar lá, se botar a mão na minha cabeça, eu não caí, fugindo, né? Eu novo, não sabia nem como era, quando eu cheguei lá, um ambiente agradável, preparado para um encontro com Deus.
Mas toda, é todo encontro, assim, quando a gente vai, é dessa forma que a gente tem um sentimento, né? A gente foi pro encontro da igreja de BAP, na verdade, foi o nosso primeiro encontro, né, amor? Foi, né? Foi.
Eu nunca tinha ido no encontro. Então, e morrendo de medo nesse encontro.
Aí, vai todo mundo desconfiado. Chegar.
Todo mundo
mas
desconfiado.
Quando Deus ele trabalha na vida da gente, é interessante. Igual o pastor falou, vou contar uma experiência para vocês aqui que aconteceu também. Então, o que que acontece? No dia do encontro que a gente foi, era sempre... Acho que teve o primeiro, o anterior.
Uh-huh.
E aí a gente foi convidado para ir. E a gente não foi.
Sempre tem alguma coisa que atrapalha a gente.
Aí nesse último encontro que a gente foi, caiu o Dr. Douglas, um abraço aí.
Sim, Dr. Douglas, pelo amor de Deus. Nunca desistiu de vocês, eles amam vocês.
Ele ama.
Ele disse, meu filho.
E aí o Dr. Douglas chegou e disse assim, vai ter um encontro da igreja. E aí eu disse, rapaz, nós vamos, pastor. Só que assim, quando você diz que vai, que você paga o valor que vai custear as despesas do encontro e tal. E aí, quando você vai lá, que você faz a matrícula e tudo lá, você pode pagar, mas quando chega no dia, você acaba desistindo ou não vai.
Sim.
E aí, o que, é que Deus fez? Ele disse assim, rapaz, Deus colocou o Dr. Douglas na nossa vida. E aí, o Dr. Douglas comprou os dois. Disse assim, olha, já tá comprado,
pagou
tá aqui.
Pagou as inscrições de vocês.
Pagou as inscrições, tá aqui. Aí, você paga só da filha de vocês pra ir. Tá bom. E aí, foi passando os dias. Chegou no dia... Ele disse, amor, amanhã é o dia do encontro. Que eu falei pra ela. E aí eu disse, doutor, como é que é esse encontro? E ela falou assim, olha, lá no encontro vão separar vocês dois. Fez toda a situação, né? E aí eu disse, eu cheguei pra ela, eu disse, rapaz...
Não vamos, não.
E aí? Aí eu disse, vamos, né? O doutor Douglas já pagou, já não vou fazer a desfeita com um amigo meu. E aí chegou no dia, era 6 horas, nós já tínhamos que estar prontos. E aí quando deu 5h25... Um cliente meu me ligou. Disse, olha, estou com serviço para fazer e tal. De cara, não dá para me fazer porque 6 horas eu já tenho um compromisso já e eu não posso falhar nesse compromisso. Eu, não, mas é porque o meu serviço é rápido e tal. E aí, não, pois vem. Se for rapidinho, 15 minutos eu faço. E ele chegou. Quando chegou, 5h40, 5h50, 6 horas. E eu nesse serviço. Eu digo, rapaz, agora complicou. Não dá para nós ir, não. Despacha aí, Dr. Douglas, que não vai dar para nós ir, não. E aí ela, não, nós vamos, pegou as coisas aqui, nós já chegamos lá em casa, não tinha nada arrumado, nem roupa, nem nada. E aí a gente foi pra casa, a gente morava aqui na Bom Jardim. E aí a gente foi pra casa, chegou em casa, quando o telefone toca, a primeira vez, Dr. Douglas. Eu disse, moço, não vai entender não, porque eu não vou. E aí ela, não, nós vamos. E aí o Dr. Douglas disse, ó, já tô na porta.
Te vira, tô na porta.
E aí... Cheguei, eu peguei, o Dr. Douglas estava lá na porta, aí a gente arrumou as coisas bem na pressa, não foi?
Foi bem na pressa.
Então, assim, tudo bem rápido, que tinha até as roupas mesmo que estavam lá, a gente levou. E aí, nesse encontro, eu fui, quando chegou na porta, eu disse, olha, é o seguinte, se lá chegar... No dia.
Foi igual eu falei, você chega lá, falou assim, eu já venho logo embora, tá
ligado? Vamos embora. Eu digo que se eu fizer só assim, se eu fizer um sinal com ele. Assim,
você me acompanha.
Você me acompanha, se
não,
eu fizer só assim.
Se pegar meu celular, então.
É porque assim, o celular eu até entendi quando a gente vai, porque você não foca, né? Ali na palavra. E aí no dia a gente não poderia, porque a gente tava com o cliente, e a gente tinha que estar à disposição, né? Naquele dia, porque tava rolando uma campanha.
Uhum.
E aí a gente foi. Eu disse, olha, se rolar alguma coisinha, eu falava só um sinal assim, nós...
Vambora.
Nós vaza.
Mas como foi a experiência aqui do encontro? Assim, a experiência que você teve, que eu tive também, de ir... Como é que foi? Fala a verdade, Duda,
pastor,
também.
Assim, no primeiro... Quando eu cheguei lá, no primeiro dia, quando eu fui, que eu entrei lá, que eu vi aquele monte de gente assim, eu digo, rapaz, aqui é igual o pastor fala, o doutor Douglas falou, eu entrei. Quando eu entrei, que eu vi toda aquela recepção, ei, aquele primeiro dia, a gente já sente um impacto, amém, assim, na alma, né, no coração da gente.
Verdade.
Então, assim, quem não participou do encontro, da IBAP, não sei como é que é os outros, eu tô falando da IBAP, porque foi o que eu participei. Quem não participou não sabe o que está perdendo.
Oh, glória a Deus.
Cara, esse ano a gente tem, viu, Wesley?
Uhum. Então, assim,
outubro, né?
Outubro.
Então é um encontro assim que realmente a gente vê que ele transforma as pessoas. Inclusive, tem muitas pessoas que eu conheço, verdade, dentro da igreja.
Que estão hoje lá porque participaram do primeiro encontro.
Tem a vida transformada. É. Entendeu? Hoje estão prosperando lá dentro e tudo. Então assim, pastor, o que eu entendo hoje em relação a isso? Quando eu fui, como eu falei para o senhor, a gente sente assim um... uma paz no coração no primeiro dia muito grande. Então, assim, você já muda aquela percepção que tinha.
Que tinha antes quando de conhecer. Chega,
né? Antes de conhecer. E aí você entra naquele ambiente. E aí, quando eu fui, as pessoas, todo mundo bem receptivo. O irmão também que colocou lá a rede pra mim. E aí Deus fez uma experiência comigo nesse dia, que foi uma delas.
E como é que foi ficar longe da dúvida? Sapado, né?
Na verdade, assim, quando Deus me colocou naquela experiência, para mim foi... Porque todo mundo que estava lá, sempre ficava ali naquela primeira parte ali, sim, ali onde fica
a
baia, né?
Sim, ela
isso,
mesmo.
Então assim, todo mundo armou a rede ali naquela primeira lugar. E eu fiquei lá no finalzinho, bem no final.
Foi dormir do lado do cavalo.
Do lado do cavalo. Aí eu digo, não, por mim tá tranquilo. Eu dormindo tá ótimo, entendeu? Não tem muita frescura. E aí assim eu fui. Aí eu fiquei conversando com Deus, de rapaz, Senhor... Eu saí da minha cama lá, no ar-condicionado, pra mim vir dormir bem aqui no meio do tempo.
Do lado do cavalo.
Do lado do cavalo. Eu digo, o que é isso mesmo? Por que mesmo que eu tô aqui? Entendeu? E aí, beleza. Quando foi, no outro dia, que eu fui lá pela manhã pra... Que a gente toma um café, tá? E aí Deus deu a palavra do filho pródigo, né? Que ele teve que passar por toda aquela situação pra entender o que realmente era o propósito dele. Eu digo, rapaz, tá vendo? Então, assim...
Comecei a entender, né?
Deus, ele fala com a gente a todo momento. Verdade. Só basta a gente entender como ele fala.
Olha, o quanto é importante o encontro. Eu falei só que como eu fui o primeiro encontro, você falou da sua experiência do primeiro encontro. Então, você indicaria o encontro para toda pessoa que pudesse.
Isso aí, sem dúvida.
A gente indica, pastor.
Ó, então, você está vendo aí que não é só a gente que quer levar você, não.
E eu tenho um testemunho
do encontro. Né? Já está muito forte. Por isso que a gente falou assim que o tempo é curto, né?
Já. Ele já está falando do encontro, né? Eu também, em 2017, eu fiz o encontro da IBAP. Eu ainda não estava congregando na IBAP. E eu vim da Assembleia de Deus, né? Fui criada em lá evangélico. Só que, durante esses anos, eu nunca tinha sido batizada com o Espírito Santo. E eu tinha um certo receio, né? De ser batizada. E aí, quando eu fui pro encontro da Igreja Batista da Promessa, eu fui impactada em várias formas. Primeiro, eu fui muito desconfiada.
Todo mundo vai desconfiado.
Agora, eu vou fazer aqui como é que a Jess era. Dá a mão aqui, Jess. Ela pegava bem assim, né? Ela não deixava nem te apertar a mão dela.
O pastor disse que eu não pegava nem na mão dele.
Não, era só nas pontas do dedo. Já nem encostar.
E aí,
desconfiada totalmente.
Muito desconfiada. Eu pensei assim, meu Deus, já sou crente, o que, é que eu vou fazer lá? O que, é que vai acontecer nesse lugar? E aí meu esposo me deixou, Maurício, né? Ele está em aula, não está nos assistindo, mas depois ele vai assistir. E aí meu esposo me deixou na igreja, me lembro demais, como se fosse hoje. Aí quando Maurício me deixou lá e saiu, e eu fiquei lá com minha bolsa, falei, meu Deus, e agora? E aí fomos. Nessa época do meu encontro, não era aqui próximo, né? Não era aqui no Parque de Exposições. E eu cheguei lá, fui muito impactada na recepção. E uma das coisas que me chamou muita atenção, né? Eu sempre falo o exemplo da rede. Porque eu falei, Deus, e agora? Cadê minhas coisas? Cadê minha bolsa? Minhas coisas pegaram aqui, não sei quem pegou. E aí, já fomos pro salão de ministrações. E quando eu saí, a minha rede estava armada, né? O pastor Antônio, nosso amigo querido.
Olha só a última pra você ver aí.
O encontro mudou a minha vida e a vida da minha família. Uma experiência extraordinária. Muitas pessoas comentando
isso.
No encontro. Acho que a Maria estava no meu encontro. E aí, tá. Quando eu saí do salão de administrações, que eu cheguei lá, estava a minha rede.
Arrumadinha.
A minha bolsa dentro da rede, tudo perfeito.
Todo aquele cuidado,
que
né?
Que povo eficiente. Eu amo,
recebi esse mesmo cuidado.
Eu amo
até
isso.
Seu, eu recebi esse cuidado.
Eu amo isso. E aí tudo etiquetado ali com o meu nome. Falei, gente, aqui o povo tá mais eficiente que no aeroporto ali. A coisa mais chique. E aí, no encontro, eu fui muito, muito, muito abençoada e fui batizada com o Espírito Santo. Me lembro muito, no dia do batismo, é muito forte falar, porque a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele pode conhecer, pode ter nascido em lar evangélico, ele pode ter experiências com Deus, mas o batismo é algo sobrenatural e marcante na vida de qualquer pessoa. Uhum. E ali era um selo que faltava, realmente, o Espírito Santo é um selo. E eu lembro muito, muito como se fosse hoje, o pastor Lúcio chegou assim, e ele não tocou em mim, ele só chegou e colocou as mãos na minha direção.
Ela tava muito cheia, ela tava cheia do poder de Deus.
Gente, eu fui cheia, cheia. Eu fui tão cheia do Espírito que eu não me lembro. Eu me lembro que eu lembro do sol, acho que me tiraram do salão. E olha, eu tinha medo de ficar caindo, de ficar pulando.
Pulando aí.
E eu acho que eu pulei, eu acho que eu gritei. Mas assim, de lá pra cá, a minha vida nunca mais foi a mesma, ministerialmente falando, né? A sensibilidade às coisas de Deus, o olhar, né, para as coisas de Deus de uma forma diferente, o olhar também até para os pastores, né? Hoje o pastor Lúcio é meu pastor.
Aleluia.
E a gente está nessa caminhada, né, até aqui, graças a Deus.
E ela tem pai pastor, mãe também, pessoal.
Eu fui, já fui visitar lá a casa dela.
Lá foi o Wesley e a Duda. São bênçãos
de Deus.
A terra do Pequi.
Terra do Pequi.
Eu não gosto de Pequi, mas eu fui com a Duda lá.
Vocês comeram lá Pequi?
Não, mas a Duda quase que ela come.
Não, mas quase que eu comi. Porque tava o tão é cheiroso. Cheiroso assim, tava tão bonito, carnudo assim. Eu falei, será que esse trem é bom?
É padrão alto, padrão alto, viu, pastor?
Não, eu tenho muitos pés de Pequi plantado aqui. Na frente da igreja tem 3 pés de Pequi plantado que eu plantei. Na chácara da igreja tem muito plantado.
Então, gente, o encontro me transformou. Eu costumo dizer assim, eu ministro no encontro, eu sou uma das pessoas que ministro no encontro, e eu sempre falo essa frase: no encontro tem as pessoas que são impactadas e as pessoas que são transformadas. Eu fui transformada.
Amém. Então, eu paguei o gancho do encontro quando foi que eu fui consagrado ao diaconato, e a minha pastora disse, vai pra lá. E quando eu fui lá, eu fui muito cheio. E eu cheguei do encontro querendo trazer que todo mundo recebesse o que eu recebi lá. Mas eu tive a instrução seguinte: você vai ser bênção na sua igreja. E quando eu cheguei na nossa igreja, a minha igreja, a pastora Clenia era pastora e tinha mais uma liderança, disseram assim para mim, para eles: não vamos passar 30 dias sem dar oportunidade pro Lúcio. Porque ele foi pro encontro, chegou. E eu queria falar do encontro para todo mundo, eu tive que ficar calado um mês. Mas eu obedeci a minha liderança. Você está cheio do poder de Deus e você ficar ali.
Não pode falar.
Então, não pode falar. Não pude nada. Eu falei, Senhor, eu sei. Eu fiquei 30 dias sem ter oportunidade. Já era diácono. Ia ser consagrado. Já tinha carteirinha de diácono, mas não tinha entregado ainda. Mas eu obedeci. Então, eu comecei a seguir na igreja. A igreja que eu estava, a igreja de Filadélfia. Do pastor José Maldo, um grande homem de Deus. E eu cheguei cheio nessa igreja. Depois fui consagrado ao presbitério. E cheguei a ser qual pastor. Mas eu não queria assumir a função de pastor. Eu não queria. Eu achava que não era para mim. Eu achava que eu mantinha a igreja em muitas coisas, mas que a igreja não poderia me manter. Então, assim, eu trabalhava na área. Nessa época eu trabalhava já mexi com muita extração de madeiras serradas e serrarias. Então, assim, eu achava que eu mantinha tudo isso e que eu que ajudava a igreja. E eu cheguei com o pastor e eu não queria assumir ser pastor aí de jeito nenhum. Na verdade, sendo muito sincero, para mim, pastor era muito folgado. Pastor que pega uma Bíblia e sai 2 horas para fazer uma oração, esse cara não valia nada, na minha visão, né?
Uhum.
E já sendo crente e tudo, né? E já sendo um obreiro, eu achava que o pastor, para orar, tinha que sair 5 horas da manhã e 6 horas tá pronto, 7 horas para trabalhar. Toda vida eu pensei assim antes. Até que as coisas foram apertando muito. Muito, muito. E aconteceram situações muito difíceis comigo aqui na cidade. Financeiramente, teve muitas coisas que aconteceram errado. E eu fui embora da cidade. Não sei se você sabe disso. Eu fui embora da cidade. E eu fui devendo muitas pessoas aqui. E eu fui assim, cara, e isso me faltava me matar. Eu pedi, falei, Senhor, não tem lógica.
Sufoca, né?
E naquilo que eu tinha mais prazer em fazer, foi o que fui mais envergonhado. Que era honrar isso aí tudo. Mas eu fui embora e falei, Senhor, eu vou embora. Vou montar um negócio pra mim, em Goiânia, que era a cidade da nossa família. E lá eu vou voltar, eu vou ganhar dinheiro, vou pagar tudo. Você tem ideia, naquela época, no ano de 2000 que eu saí daqui, eu investi lá 100 e poucos mil reais, levei mais quase 200 mil reais investido lá. Foi aí que eu acabei de quebrar. Fiquei 2 anos lá, perdi tudo, tive que voltar para cá. E aí quando eu fui voltar, o pastor me chamou para que eu pudesse pastorear a igreja de Filadélfia, que estava passando um problema e tudo. E eu estava muito ruim financeiramente, mas eu queria trabalhar. E aí eu voltei para cá e trazendo a minha mudança em cima de uma carroceria, de uma caçamba, que ia para Belém, botei ali, só com 30 mil reais, não dava para nada mais na época. Eu disse, vou fazer o quê? Não tinha mais casa, não tinha carro, não tinha nada, eu vim para pastorear. Só que aí eu comecei a pastorear e comecei a trabalhar novamente. Tornei a trabalhar com madeira de novo, comprar caminhão, extrator, serraria. E aí foi que afundou mesmo de vez. As perseguições, né, de trabalhar irregular. E aquela coisa e tudo, e eu falei, Senhor, trabalhei mais um ano. Chegou o final do ano, eu fiz uma contabilidade rápida, assim, eu estava devendo mais do que quando eu entrei novamente. Eu falei, não dou conta mais. E aí foi quando eu assumi realmente o pastoreio. E eu vim para pastorear porque eu amo fazer isso aqui, Wes. Eu amo, quem me conhece sabe que eu amo fazer isso aqui. Mas eu nunca quis assumir o pastoreio. Hoje eu sei que eu sou pastor e posso ser empreendedor. Mas eu não posso ser empreendedor pastor. Porque a primeira coisa que eu preciso fazer é honrar a Deus aquele ministério que Ele me deu. Depois as demais coisas. Porque tudo que eu fiz até então, perdi praticamente quase tudo. Até o Senhor falar para mim assim, ó, se você não assumir, eu vou tirar o que você... Até agora eu estou mexendo no que você queria. Aí parece história de carochinha, mas comigo foi assim. Dizia assim, você que é trabalhador, você que é honesto, você que é direito, você preza por aquilo que você faz, pelo nome que você tem, pela palavra que você dá. E você não conseguir cumprir aquilo ali, vai ficando muito difícil. E o Senhor falou, até agora eu toquei nas coisas materiais, mas agora eu vou tocar em algo que você não tem realmente, se você não for. E aí a minha caçula, a Joyce, ela adoeceu. E o Senhor falou que ia lavar ela. E eu falei, Senhor, mas cara, perdi tudo. Eu falei, Senhor, não faz isso não. Mandei que ela fosse para Goiânia, vim para cá, mandei para Goiânia com a minha esposa. E elas foram, e tinha um tio meu, que até partiu pro Senhor, que viu, o Senhor falava assim com ela, que ia levar ela, né? E você que é pai, você que é mãe, e você sabe assim, quando Deus fala assim, ó, eu vou tocar nisso porque é o que você não entendeu ainda, e é o que você mais ama. Então assim, se, parece brincadeira, mas você falou assim, igual a pessoa foi assim com Abraão, vai lá, pega teu filho e sacrifica, se eu vou levar, você não está entendendo. Eu lembro que eu estava trabalhando em cima de um trator sozinho. E eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor não levar, se o Senhor deixar, eu vou servir a Ti, eu vou pastorear. E eu comecei a pastorear. E o Senhor, naquele dia, o Senhor usou o meu tio, a minha irmã, a minha esposa conta muito bem isso. Orava com ela, ela começou um problema no ouvido, não tinha mundo que desse conta de cuidar desse ouvido dela. E ela sentia muitas dores e febre por muito tempo. E naquele dia ela foi curada e o Senhor restaurou essa e eu comecei a pastorear. Eu comecei a pastorear, assim, eu vou pastorear. Eu comecei a pastorear como? Sem nada. Tinha uma motinha, eu nem moto não tinha, comecei a pastorear com pessoas. Às vezes eu levava duas pessoas numa moto, vai lá, vamos lá na chuva e tudo. Pastor é isso, pastor vem de bons pastos. Uhum. Pastor, o que é ser pastor? É, e comecei a pastorear. Comecei a pastorear nessa igreja que eu vim para cá. Com 2 anos nós estávamos lá, a igreja cresceu. Assim tomou uma dimensão maior. E eu fiz uma conferência, a primeira conferência que eu fiz com a pastora Fran aqui, aí chamei os pastores Clodoaldo. E nessa ida para Goiânia foi muito bom que nós conhecemos o pastor Clodoaldo e a pastora Ivone. Que nós, a Fran foi congregar lá, depois eu conheci eles. E ele foi muito. Eu não queria mais papo no negócio de igreja. Eu era na época lá, eu ainda era co-pastor. E assim, mas já o tempo passa rápido, né? Eu falei que você já estava acabando um tempo, né, mesmo? Então o que acontece? Quando aconteceu isso, eu falei assim, rapaz, o pastor Clodoaldo começou a pastorear, assim, ele gostava, sabia que gostava de bola, me convidava para a bola, o pastor Clodoaldo, lá em Goiânia. Saía da madeireira e a gente ia para a bola. Então, algo que aconteceu, eu trouxe eles aqui, para a gente fazer a primeira conferência. Para a gente fazer a primeira conferência aqui em Assembleia na igreja que eu estava. E aí a igreja começou a crescer, a igreja que eu pastoreava. Lá, o pastor que era o meu pastor, ele não veio. Quando foi no dia, ele chegou. Ele falou assim, pastor, nós tínhamos uma programação, eu queria que o senhor honrasse isso. E aí ele declarou assim, ó, quando foi em setembro, eu venho para cá para pastorear a igreja. E eu recebi com muito amor, que é nosso pastor, né? Mas as coisas começaram a diferenciar, a divergir. Eu falava uma coisa, ele falava outra. Eu falei, eu não vou brigar com o meu pastor, porque ele é meu líder. Então ele sendo meu líder, quem vai se dar mal é eu. Ele é a pessoa autoridade sobre mim. Eu nunca tive dificuldade sobre isso. De ter uma autoridade e eu obedeço ela. E ali eu falei para ele, depois de 2 anos que estava lá, a gente estava um pouquinho difícil, eu disse para ele assim, meu pastor, A gente está divergindo algumas coisas. Então eu quero pedir para o senhor, quando foi em setembro, em dezembro, a gente vai desfiliar da convenção. E ali naquela convenção ele falou para mim assim: não, então você não sai em dezembro, não, você sai é hoje. Aí assim, como é que surgiu a igreja de BAP? Agora vai começar a igreja de BAP. Estou falando até então, não existia a igreja de BAP ainda. Nós não saímos debaixo de briga, nós não saímos em rebelião, porque a maioria das igrejas, elas racharam e saíram e montaram a igreja, abriu a igreja. Nada contra, porque senão não tinha acontecido uma igreja também. Todos os ministérios são assim. O nosso não, nós saímos na boa, ficamos 6 meses sem ir para lugar nenhum. Tivemos convite na época da Madureira, do Ministério de Anápolis, o pastor o bispo que era da Igreja de Cristo, esqueci o nome agora, que é muito meu amigo, ele me convidou muito para ir para a Igreja de Cristo, eu não fui. Com 6 meses nós começamos uma célula em casa. Depois de 6 meses sair da igreja, começamos uma célula. Não era nem na garagem, era na sala de casa, não eu tinha nem garagem.
Eu vou pedir só pro JK colocar aqui as fotos aqui enquanto você vai contando a história.
Então, aí vamos ver aí. Começa o primeiro culto, começou na sala de casa, aqui na praça do mercado, ali em cima, na parte da frente, onde tinha ali uma revendedora de cimento na sala, e eu morava de aluguel em cima naquela casa ali. E começamos ali, uma reunião ali. Essa reunião aí, acho que aqui já é encontro, né?
É, encontro.
Já é encontro.
Passa essa daí, JK.
Passa. Ó, aqui era na casa. Aqui é justamente na casa daqui, eu ficava, ó, aqui na salinha. Isso aqui eu acho que é a terceira reunião nossa lá. Entendeu? Maravilhoso isso aqui. Foi aqui, justamente nesse lugar que nós começamos ali. Quando foi, primeira nós tínhamos 7 pessoas, a segunda já tinha mais e a gente começou aí. Olha aí. A gente coloca a mão na cabeça, profetizando naquele lugar. Sofazinho velho aqui, tudo rasgado, todo dia, pessoal aí. Essa menina que eu acho que mora nos Estados Unidos hoje, que mora em São Luís, que mora em Imperatriz, mas nós começamos. Aí eu e a Fran, desse jeitinho aí, é lá, cara, que eu vou, vocês estão
indo. Como bem Deus diferente, é bom. Bem diferente.
Bem diferente, olha aí. Aqui eu estou fazendo um propósito de estar com barba e bigode aqui, dependendo do cabelo, que era para começar a igreja. Então nós ficamos 6 meses fazendo aqui, para só daí depois abrir a igreja, abrir a porta da igreja. E tivemos assim, a percepção de abrirmos já estatutariamente. Aqui, ó, estava começando a fazer um ambiente para fazer a igreja. Aqui não tinha nem aberto ainda.
Essa daqui era na rua São Luís.
Na rua São Luís, ali embaixo da gráfica Sailândia. Tinha um local lá que era 5, acho que por 15. E nós estávamos começando a fazer aqui, ó, um altar para começar aqui a igreja. E ia começar. Eu estava aqui dando a primeira aula de formação de liderança para o pessoal que estava lá com a gente. Não tinha nem cadeira nem nada ainda. Muito poderoso isso aí. Aqui já é a inauguração da igreja. Aqui eu acho que é o
Ministério
dia
de Louvor.
É, aqui já é lá.
É o pastor Gustavo?
Não, aqui. Deixa eu ver. Eu não sei, não é o pastor Gustavo, não. Não é ele, não.
Não, é, não.
Eu acho que é o Eliseu, se não estiver enganado. Ele não, aqui é a Sandra, o Gilmar. Esse senhor aqui foi o cara que ajudou a fazer como pedreiro lá. Ele é falecido. Essa aqui é a minha mãezinha. Ah, já partiu pro senhor, minha cunhada ali. Então aqui foi um culto de inauguração. Olha como é que era lá. Era 5 por 15 a sala. E o quanto o senhor é bom com a gente. Então começamos aqui. A igreja de BAP, em sala onde começamos aqui. E aqui a gente ainda sem cobertura espiritual, não. Tinha cobertura espiritual com o pastor Clodoaldo. Mas a gente estava sem credibilidade em ambiente, credibilidade local, de cidade. Porque assim, quem é que vai apoiar alguém que abre um ministério e está começando aqui? Então, quando a igreja ela é um organismo, Deus cuida. Não é só a organização. Hoje nós estávamos ali, que é a Kelly, uma das meninas que é muito amiga de Fran. Ela hoje é de Sailândia, ela está afastada do Senhor, mas nós profetizamos muito sobre a vida dela. Esse rapaz eu trouxe de Brasília para ministrar aqui, o primeiro culto também que teve, Fabrício. Então quando a igreja ela realmente é um organismo, Deus cuida. E assim Deus tem cuidado da gente. A nossa igreja não é uma organização, ela tem uma organização. Haja visto que nós temos profissionais extraordinários como Jaciara e muitos outros profissionais que vocês conhecem, como o Dr. Douglas, que é um pastor.
É, realmente.
Ele não é só um pastor, ele é um cara que cuida de tudo.
Uma pessoa fantástica.
Uma pessoa fantástica que está. Eu falo que ele está há 20 anos na minha frente. É sério, em conhecimento, em busca, em conquista.
Doutor Douglas, eu devo mais do que dinheiro para ele. A vida dessa mulher que foi ele salvou.
Ele cuida da gente.
Depois de Deus.
Depois ele cuida da gente. Então, essa é uma pessoa extraordinária, abençoada, que tem uma honra de poder estar colaborando com a gente. Tem a Maurício, verdade, que é a esposa da Jaciara. Tem tanta gente com a gente lá que se fosse só uma organização, ninguém ficava. Porque, assim, pessoas inteligentes como vocês, se for só pela questão da organização, vocês não ficam. Tem que ter algo a mais, tem que ter algo de Deus para que vocês possam continuar naquele lugar.
Verdade.
Porque vocês iam para somar. Não é só com entretenimento, não é só com conhecimento. É com aquilo que vem do alto. Aquilo que convence a gente ficar para participar e ser algo a mais. Isso é muito maravilhoso. E eu não posso dar isso para vocês. Quem dá isso é o Espírito Santo de Deus. Você chega ali, já se era aqui. Quando eu conheci, lá em cima, como sempre. É uma mulher extraordinária, com resultado extraordinário. É liderando, acho que na época, acho que 2.500 pessoas. Uma multinacional, ganhava muito bem. Saí do encontro desse pastor, eu vou deixar, eu vou largar, eu vou servir. E aí, a vontade de dizer para ela, já assim, você sabe o que você está fazendo? Ela dizendo, pastor, eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu entendi que pessoas valem mais do que coisa. Eu entendi que o meu lar precisa ser um lar de lareira que aquece a alma, que não seja só uma casa que eu chego para dormir.
É,
e isso é muito forte. Isso só vem, através realmente daqueles que realmente estão na presença do Senhor. E a igreja começa a tomar um corpo. O que é um corpo? Vamos dizer assim, o Senhor é o cabeça, mas eu sou um membro, você é outro. Eu estou aqui hoje, Duda, com muito louvor. Eu amo vocês, sinceramente. Muito coração, fico feliz por isso. Sabe, eu sempre acompanho, eu oro. Lógico, todos nós temos problemas, defeitos, mas eu estou aqui de coração aberto para você. Eu como igreja, como servo de Deus, eu estou aqui para somar. Conta a contar com a gente, sempre. Amém? Em nome de Jesus. Então a igreja começa aqui. Aqui é o primeiro ano. E agora a gente tem a honra, porque a gente já está chegando no 15º ano.
É verdade.
Que vai ser agora, dia 15, 16 e 17. Que coisa maravilhosa. Vocês são convidados. Convidados não, são membros, né? São membros.
E vamos, pra estar lá e com vamos a gente. Fazer. Agora é hora da gente fazer o que o Dr. Douglas fez pela gente.
Cuidar, né? É cuidar, né? Agora dizer, pá, vamos levar a gente para o encontro. Agora vamos fazer o quê? Vamos estar lá próximo. O Dr. Douglas está em São Paulo, né? Agora. Uhum. Eu acho que vai passar o mês todo lá, mês
vai
de setembro.
Vai ser um dos nossos convidados aqui da nossa mesa.
Nossa, muito top. Muito top. Pois é, vai
ser. Já mandei o convite para ele. Pastor, assim, igual o senhor falou, né, sobre a questão de toda essa trajetória do senhor, toda essa situação que aconteceu, eu costumo dizer assim, que tudo na vida, Deus ele tem um propósito na vida da gente. Então, assim, se a gente passa por problemas, por situações, é porque Deus lá na frente ele tem algo preparado pra gente. Então, isso aconteceu comigo no passado, eu vou contar aqui uma experiência pra vocês. Então, assim, quem era o Wesley há 8 anos atrás?
Sim.
É praticamente quase a mesma história. Eu bebia na sexta, sábado, domingo, parava na segunda e na segunda tomava a saideira. E aí, um dia, à tarde, eu tomei algumas cervejas e a Duda estava no serviço. E aí uma amiga nossa chamou a gente para ir para a Igreja Madureira lá em frente ao posto, lá que vai para Vila Demar. E aí nesse dia eu fui com ela. E afastado da igreja, aquele momento ali tudo, e eu cheguei lá na igreja e eu disse, rapaz, vamos. Ela chamou a gente, vamos. A gente sente assim na alma, tá precisando de
essa necessidade.
Sente mesmo.
E aí eu duvidava, tipo assim, quando eu era imaturo, eu digo que era
isso
muito
mesmo,
imaturo.
Na verdade.
E aí um dia eu cheguei nessa igreja, eu vesti uma camisa manga comprida, cheia de bolinha.
Gente, eu guardo essa camisa sem mentira nenhuma.
Que bom.
É porque tem uma história camisa e eu juntei um monte de camisa para doar, eu falei assim, essa daqui a gente guarda.
E aí eu fui para a igreja com Madureira, sentei lá no fundão, digo, nós vamos sentar lá no fundão. E aí o pessoal, todo mundo, aleluia, glória a Deus, e todo mundo lá louvando e tudo. Eu disse pra ela, esse lugar aqui não é pra mim não, o povo aqui faz zoada demais, vamos embora.
Cada palavra pessoa gritava, bem assim no pé da orelha, eu digo, Jesus, vamos embora.
Ela disse assim, não amor, vamos ficar aqui, a gente vem ficar até o final, tá bom. E aí eu pensando comigo, né, eu disse, rapaz, se o senhor realmente estiver falando com aquele pastor que tá lá na frente, igual o senhor falou, que eu pensava que pastor, porque pastor tá aqui, ele... Entendeu?
Se converte demais.
E aí, se Deus realmente estiver falando com esse cara,
ele vai
me chamar bem ali agora. Ele vai me chamar nesse exato momento aqui agora. Era até o pastor Elvis na época. Porque assim, experiência com Deus a gente não esquece. A gente pode esquecer qualquer experiência, mas quando é experiência com Deus, a gente não esquece.
Nunca.
Porque é na alma, né? Até me arrupeu quando eu conto essa história. E aí eu cheguei, aí o pastor Elvis apontou pra mim e disse, você. Aí eu olhei assim e eu digo. Aí a senhorinha que estava na minha frente, ela levantou, eu digo, não falei que não era comigo, era com ela. E aí o pastor disse, não é com você não, é o rapaz aí com a camisa cheia de bolinha. Aí eu olhei assim, eu digo, caramba, velho. E eu digo, e agora?
Me rodei, tá vendo?
Eu digo, me rodei.
Não,
digo,
aí ele olha pra mim e diz assim, vamos lá. Eu digo, não, ele chamou, foi você.
Aí ele disse, o Espírito Santo tem um recado pra me dar pra você. E aí ele, faz favor aqui na frente. E eu fui, eu digo, se eu duvidei, me chamou, pois agora eu vou. Entendeu? Se eu fui homem para me duvidar.
É isso aí que tem que ter. Nós temos que ter essa. Vamos dizer assim. Eu vou dizer, se eu duvidei, eu também agora sou homem para assumir. Pois que é. Eu fiz isso.
Aí, né? Agora é que entra a parte mais interessante da situação. Então eu fui lá para frente. Quando eu fui lá para frente, ele chegou para mim e disse: olha, o Senhor ele tem um recado para te dar. O Espírito Santo tem um recado para te dar. Ele quer dizer que tem uma pessoa que ora por você todo dia. Amém. E essa pessoa era minha avó, né? Já faleceu já.
O Senhor já.
Já. Então, assim, minha avó, ela orava toda noite, ela orava pelos netos. Porque ela via, né, a situação, a gente, tipo assim, eu bebendo sexta, sábado, domingo, segunda, aquela rotina de bebedeira. E ela não gostava. E aí, ela começou a orar, ela orava toda noite, eu sabia que era ela. E aí, chegou nesse momento, ele disse assim: olha, é o primeiro recado que eu tenho pra lhe dar, é esse. Ele disse: não, isso eu já sabia. E aí o segundo disse: olha...
E ele não te conhecia, né?
Não me conhecia, ele é de São Paulo.
Então pronto, ele nitidamente que você não vai nem contra isso aí, não tem como.
Na verdade, ninguém tava lá sabia dessa história, nem da minha avó, porque minha avó ela orava no quarto dela.
Pronto.
Então assim, só quem sabia era a gente da família, né? Sabia que ela orava toda noite, que ela tinha a Bíblia
e
do lado
da cama. E não é igreja que seguia tu sempre, né? Não é coisa que seguia sempre.
Aí peguei, eu fui, e ele disse: agora eu tenho um segundo recado. Esse é o maior recado que eu tenho para lhe dar. Deus tem para dizer que em dezembro a sua vida vai mudar por completo. E aí a gente estava nessa transição de sair da CLT para entrar, para empreender. Só que a gente tinha um medo, né, de empreender. Na verdade, ela tinha, eu tinha o meu, porque eu já vinha de outros negócios que eu tinha colocado e não tinha dado certo. E aí, o que que acontece nesse meio período? Ele disse assim: olha, em dezembro Deus vai mudar a sua vida. Do que você vai ser hoje, da situação que você está hoje, ele vai transformar. Beleza. Passou, era em setembro. Passou outubro, novembro, chegou dezembro. Quando chegou em dezembro, aí minha avó, ela deu um problema de AVC, né? E ficou na UTI. Só que nessa UTI, todo dia, a gente tinha que ir para casa dela orar. Isso a família toda. E aí cada dia era um. E aí eu disse: rapaz, deixa todo mundo orar aí, meu dia não vai chegar não. Tem muita gente aí orando. Aí todo mundo pegava a Bíblia, orar e tal. E aí chegou um dia que Deus disse assim: ó, pegue a Bíblia e coloque em Mateus. E aí eu coloquei. Beleza, eu só coloquei e passei o olho. Passei o olho. Aí quando deu no dia, aí todo mundo: faltou o de hoje. Quem é fulano? Não, esse aqui já foi ontem. E esse outro: não, já foi ontem.
E agora?
Eu digo, vai chegar a minha vez. E aí, foi em frente. E quem é a próxima aqui agora, depois de fulano? Diga: pai, é o Wesley. Eu digo: agora complicou o negócio. E aí o Senhor diz: vá lá pra frente que eu vou lhe preparar.
Amém.
Pastor, pois eu cheguei lá na frente, abri a Bíblia, eu preguei tudinho. Se eu lhe disser que eu sei o que eu falei lá na frente, uma palavra eu não sei.
Ele disse pra ele que ele orou feito gente grande.
E aí, eu não sei nada do que eu falei lá na frente, nem no dia e nem hoje. Mas eu sei que eu falei, todo mundo disse: rapaz, ficou muito bom, foi muito bom e tal. Mas eu não. Então assim, eu não sei. Então assim, eu tava.
A transformação começou realmente vindo aí.
Aí, nesse mesmo dia, eu fui pra casa da Duda. A Duda, ela morava ali perto da caixa d'água aqui. E aí eu fui deixar ela, né? E aí eu disse: rapaz, passei em frente ao posto. E aí eu disse: rapaz, vou beber duas cervejas. Eu tomava na época, era Boheme e qual era a outra? E a Heineken foi?
Não lembro.
Não posso nem falar a marca, mas já falei. Então, então assim, eu fui, digo, eu vou tomar essas duas, são as que eu mais gostava na época. E aí comprei as duas. E Deus disse: rapaz, você não vai tomar essa cerveja.
Amém,
eu digo: rapaz, isso é coisa da minha cabeça, eu vou tomar as duas. Comprei as duas.
Ficou teimando, né?
Mas... fiquei teimando. Eu fui pra casa dela. Chegou lá, ela fez a janta e tal. Peguei a primeira, botei na boca. Gosto de remédio. Eu digo: rapaz, isso aqui é da cerveja, não tem condição.
Cerveja tá ruim.
Cerveja tá cerveja azeda, tá ruim.
Aí tomei a segunda. Depois da segunda, aí, mesmo jeitinho. Eu digo: não te falei. Aí veio a mesma voz aqui na minha cabeça, tipo assim: eu não te falei que eu não ia, que você não ia beber?
Eu ia conseguir.
Que quem manda é eu.
Amém.
Aí pronto, depois desse dia, acabou toda aquela situação de, tipo assim, que eu saía na sexta, voltava na segunda.
Né? Plantar, né?
É porque assim, quando a gente faz essas situações, as coisas, quando a gente está no processo com Deus, a gente passa por percalços,
passa.
Entendeu? Por problemas, porque é coisa da vida. Porque Sim. se não tivesse problema, não era vida,
Verdade.
Né? Então, Mas quando a gente está nesse meio, os problemas eles triplicam, eles quadriplicam, porque não é algo que Deus aprova.
Uhum.
Então o que que acontece nesse meio termo? E aí eu fui, foram várias experiências em um dia só, isso tudo em um dia só. Então eu não esqueço porque foi pancada em cima de pancada.
Então cumpriu a palavra do homem de Deus, né? Em dezembro você vai ter mudado de vida.
Então assim, mudou tudo, a gente abriu empresa, tudo.
Amém.
E aí nesse dia mesmo, dentro do quarto, a Duda ela tinha uns pesadelos mesmo bem complicado. E aí eu falei com Deus, eu disse, rapaz, o Senhor me colocar dentro desse sonho dela bem aqui, pra me viver aquele sonho junto com ela e tirar ela. Aí eu digo que nunca mais eu faço nada. E aí ele pegou e me colocou dentro desse sonho dela.
Do Guarmão, né?
Foi.
Senhor, mentira de novo, pelo amor de Deus. Deixa só com ela mesmo.
E aí eu consegui, a gente conversando, tudo, ela não teve mais um problema. Amém. Então assim, foi todo
um
processo, né?
Todo um processo que aconteceu naquele mesmo dia. E aí a gente vem aprendendo a cada dia, mudar, né? Assim, com as atitudes, com as situações. Uhum. Porque a gente não é perfeito, né? A gente tem nossos problemas.
Ô, Wes, olha, e vou ter que ser maravilhoso. E aqui, pra encerrar minha parte aqui, passar a parte da Jace, a transformação, ela vem assim, quando Deus tem um propósito e a gente tá ligado a esse propósito. É como o Senhor falou pra Ana, né? A Ana tava lá orando, queria, Senhor, queria tirar a vergonha com ela. Ela era estéreo. E quando ela orava, disse, eu quero um filho, eu quero um filho. E o Senhor nunca deu. Mas um dia que ela falou assim, Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo ele. Ele vai ser profeta. Então o que é que Deus precisava? De um profeta. E ela precisava o quê? Tirar a humilhação dela. Então quando Deus dá para Ana o que ela ia devolver para Deus, acontece um milagre. O propósito é esse. Quando você fala assim, Senhor, se tu estiver aqui, e se for verdade, fala comigo. Porque a necessidade minha de ouvir tua voz é maior do que eu sei, estou explicando aqui, do que eu tento passar. E o Senhor faz isso. Então, Ana leva um profeta que se torna Samuel. O problema era, estava sem profeta em Israel. E ela quebra aquele jugo que estava sobre a vida dela e ela passa a ter filhos. Então, o propósito está ligado àquilo que Deus quer para a gente. O propósito de Deus é isso. Na minha vida, então, aconteceu. Hoje, como igreja, como. Hoje o apóstolo Bueno Júnior estava ministrando aqui, no Conselho de Pastores. Ele falou sobre organização e organismo. Hoje, como igreja, eu amo o que faço. Nós temos vários discípulos, nós temos amigos discípulos. O Senhor falou assim, no finalzinho dele aqui, ele fala assim, lá em João 15, versículo 16, ele não chama os mais servos, mas chama os amigos, porque servo não sabe aquilo que faz o seu Senhor, mas o amigo sim, eu passo tudo aquilo que o Pai me ensinou. Quando ele fala isso, eu tenho os meus discípulos hoje como amigos. Mas pastor, por que você não chamou chamou a Jace para estar aqui? Eu falei, porque eu sei que a Jace é uma bênção de Deus. A pastora Fran podia estar aqui, ela falou melhor do que eu. Eu fui pastoreado pela pastora Fran. Vai servir um algo aqui? Amém.
Agora, obrigado. É igual assim, quando a gente tem, eu não recomendo, assim, igual as pessoas que elas acabam, igual eu falava, né, duvidando, porque assim, ataca.
É muito
pega.
Grande.
É.
A gente fala assim, ó, a questão da dúvida é assim, mas nós que não tínhamos experiências, né? Falava assim, rapaz, eu não acredito em todo mundo. A gente tinha a nossa vontade própria.
Uhum.
Até, não, esse cara tá falando uma abobrinha aí, eu não acredito nisso não. Se quiser tem que falar comigo, tem esse jeito que eu penso. Aí Deus vai e faz para mostrar que ele é Deus, né? E aí hoje não, a gente não faz mais isso. Mas quanto bem fizemos. Então assim, hoje... Eu podia ter chamado a pastora Fran para estar aqui. Ela me pastoreou. Quando eu fui para a igreja, ela ficou sendo líder da igreja um período de tempo. A minha pastora, a Fran, hoje, que é minha esposa. Poderia convidar outras pessoas, mas eu falei, vou chamar a Jace para estar comigo. A Jace, além de falar ainda da palavra de Deus, é uma mulher que ela tem um empreendedorismo na alma, no sangue, né? Isso também é voltado para a classe nossa, evangélica, e todas as classes na cidade. E de fidelidade, uma mulher de prontidão, de ensinamento, uma mulher que hoje ela pode passar em qualquer ambiente que for, ela vai acrescentar. Então hoje como igreja, Wesley e Duda, nós somos muito felizes, mas tem que ser uma igreja transformadora, uma igreja que transforma as pessoas, não através de mim, mas através daquilo que o Senhor fala na igreja através de nós. Não por mim, mas através da palavra dele na minha vida. A minha convivência diária com o Senhor, a forma como eu lido com as situações, como eu enxergo ela. O evangelho precisa ser pregado, anunciado, que haja transformação de vidas, não pelo julgamento, mas pela companhia, pela amizade. Se você acompanhar alguém que ele não está bem, que ele está lá embaixo, cara, eu vou te ajudar, vem cá. Seja uma mão estendida para tirar de onde ele está, não uma mão estendida para acusar. Então, nós como igreja, nós temos esse papel. Nós como organização também procuramos organizar, mas principalmente que lá prevaleça a palavra de Deus, não a minha. Que prevaleça a salvação de Cristo, que é Jesus Cristo, não nós, mas nós estamos ali para servir mesmo.
Foi isso,
pra mim é uma honra, cara.
Foi isso aqui. Que o que eu vi na igreja, pastor, na IBAP, é isso.
Amém.
Entendeu? Que a gente viu essa união, né?
E nós temos isso mesmo, entre os muito
membros,
forte.
Entre os membros, assim, que a gente viu que é muito forte lá dentro.
Temos.
Porque, tipo, algumas decisões que eu já tomei, que eu perguntei pro senhor, uhum. às vezes até... Tipo assim, não sei nem se ele estava ocupado naquele momento.
Mas nós estamos sempre prontos, né?
E aí eu estava na dúvida de, pastor, o que, que o senhor acha? Tal, isso aqui assim, assim, assado. Pastor, olha, a minha decisão é essa. Mas você,
se e quiser... sempre fala assim, procura sua esposa, vê se ela está sendo de acordo.
Ouça a sua esposa.
É, ouça a sua esposa.
Então, é, mas é isso mesmo. Então, assim, a gente vê muito isso na IBAP, essa questão dessa união, dessa... Entendeu?
Nós temos
desse
isso.
Cuidado, desse de cuidado. Pai, cuidado, na verdade.
Dá pra mim uma honra poder estar aqui e vocês ficam à vontade pra perguntar pra já.
Eita, Deus!
Então, assim, hoje a gente soube da história do pastor, o pastor contou um pouco sobre a história dele, agora eu queria que a Jaciara falasse sobre a Jaciara. Porque, assim, a Jaciara...
Resumi, né?
A Jaciara, a gente já conhece ela já tem um tempo, eu e a Duda. Uhum. É, Jaciara, eu já vi também algumas transformações que a Jaciara fez nas pessoas.
É verdade.
Inclusive com a Mariana lá, que é uhum. gerente dela.
Uhum.
Então, sim, tem muitas outras pessoas, com a Divina também. Então, mandar um alô pra elas, né, amor?
É, a Divina, a Mariana.
Então, assim, são pessoas que eu vejo que a Jaciara, ela tem isso, né, na alma, assim. Ela quer transformar a vida das pessoas através do dom que Deus deu pra ela. Então, eu queria que a Jaciara falasse um pouco pras pessoas quem era a Jaciara, quem é a Jaciara hoje, quem era e quem ela é hoje, porque você já contou um pouco aí pra gente.
Então, agora eita, Deus, vamos lá.
Deixar o seu coração aí, fale pra gente aí.
Amém, amém. Vamos resumir aqui. Bom, eu tenho 10 anos de Açailândia, né? Moro, vim a Açailândia há 10 anos. E eu nasci em Sítio Novo, Maranhão. Sou a filha primogênita, nasci no interior, fui criada na fazenda. Mas eu sempre amei pessoas, sempre gostei muito de desafios. Existe uma característica, assim, que é muito minha, é desafios. Eu gosto muito de entrar em algo que me desafie. E eu sempre sonhei muito em trabalhar com pessoas, né? Eu sou formada em administração e eu sempre quis essa área. Eu sempre quis trabalhar com liderança. Eu pensava assim, antes de ser líder na área comercial, no mercado, eu tive uma oportunidade de entrar na política. E eu me lembro que naquela época, eu pensava assim, Deus me chamou para isso. Quando eu via as pessoas... Quando eu sentia aquela vontade de servir as pessoas, eu pensava, Deus me chamou para isso. Só que não era isso, né? Mas serviu de experiência. E de lá para cá, isso de 2004 para cá, eu fui tendo experiências no mercado. E aí eu sempre assumi cargos de liderança. E eu até perguntava para Deus assim, Deus, eu era muito jovem. A minha primeira liderança grande, de equipe grande, eu assumi com, em média, 21 anos. De 21 para 22, então era muita responsabilidade e nessa fase eu cheguei até a me sentir cansada. E eu lembro que eu falava assim, Deus, por que que eu só pego coisa difícil? Não tenho um emprego assim mais tranquilo, uma coisa mais leve, por que que só vem essas coisas difíceis?
Era para te capacitar.
E aí de lá para cá foram muitos desafios, muitos desafios. E eu ia de uma empresa para outra, uma empresa maior do que a outra. Né? E eu fui crescendo com isso, né? Fui crescendo mesmo, vamos dizer assim. Eu fui, como dizem a nossa região, eu fui engrossando a casca, literalmente. E aí eu cheguei em Açailândia, já tem 10 anos, e a minha história com a IBAP é algo muito, muito especial, muito. A minha história com a igreja não tem como apagar nunca, sabe? É uma coisa que é para a eternidade.
Aleluia.
Porque quando eu cheguei aqui, eu não congregava, né? Eu frequentava algumas igrejas, mas assim, eu não tinha... Como é que eu posso dizer para vocês?
Discipulado.
Eu não tinha discipulado e eu não tinha interesse em servir. Não tinha. Então, quando eu... falando um pouco já dessa área comercial... E já entrando um pouco na parte da liderança, né? De servir o reino. Então, eu não tinha esse interesse. Estava muito focada no mercado. muito focada na profissão. E eu não tinha interesse de
tinha
servir.
Tinha muito resultado, né?
Tinha muito resultado. E eu tinha uma crença, assim, eu acreditava que se eu fosse... Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito com as pessoas. Porque tem pessoas que pensam assim, para eu servir o reino, eu tenho que abandonar a minha profissão.
Não.
Para eu servir o reino, eu tenho que abandonar o que eu faço. E isso é... Depende. É. Nós ouvimos aqui o testemunho do nosso pastor, que ele no início, ele trabalhava e pastoreava. Uhum. Ele teve que parar de trabalhar e só pastorear. Porque existe a diferença dos chamados, né?
E hoje também, só um pouquinho aqui, hoje também eu empreendo em algumas áreas. É.
Mas aí tem um tempo que o Senhor chama de forma exclusiva, né? Para o pastoreio. Mas no princípio, o meu medo era, eu não quero fazer nada na igreja, porque eu não tenho pretensão de ficar só na igreja. Eu pensava assim, eu vou ficar só na igreja. Se eu for uma... Então, meu Deus, se pensasse em ser uma pastora, Deus me livre.
Misericórdia.
Né? Misericórdia. Então, assim, a minha história com a IBAP é algo muito especial. E aí, quando eu contei para vocês antes, né, do encontro, que eu participei do encontro, eu comecei a servir. Então, quando eu comecei a servir na igreja, eu estava... Como até agora, trabalhando. Hoje eu sou empreendedora, tem 3 anos que estou empreendendo. Sempre foi o meu sonho empreender. E eu pensava assim, eu vou fazer só, tipo, eu vou participar de alguma coisa. Vai ter alguma coisa na igreja, eu vou me dispor a ajudar.
Uhum.
Me dispor a servir. E todas as vezes que eu me dispunha a servir, né, eu tive a oportunidade de servir com a pastora Cida. Todos vocês conhecem, uhum, né, que a pastora... A minha primeira oportunidade de participar de algo na igreja foi através dela. Né? Ela me chamou para ajudar. E de lá para cá eu me senti... eu tô cansada porque grávida...
Pode estar à vontade, pode descansar um pouquinho, tomar uma água.
Grávida, vai falando, vai ficando cansada. Gente, e aí, a minha primeira oportunidade de servir, eu lembro que foi para organizar o camarim do Dave Leonardo. A pastora Cida me chamou. E eu fui com tanto zelo aqui.
Uma responsabilidade
mim.
Grande.
Aquilo era tão importante.
Eu sou o David Leonardo.
Com certeza.
Que acompanha ele.
E naquela época, né, pastor? O David não era tão famoso. Não era famoso.
Nós tornamos ele famoso.
E foi. Gente, depois que ele veio aqui, ele explodiu, assim. De verdade, a gente nunca mais... Eu nunca mais estive... Ah, na conferência de destino, eu estive presencialmente com ele. Mas, enfim. E aí eu fui aprendendo a servir. E hoje, assim, resumindo, né? O que eu tenho vivido nesses anos que eu tô na Igreja Batista da Promessa? Como empreendedora, continuo empreendendo. É o que eu amo fazer. Eu nasci para isso. Quando Wesley fala assim, já, se eu vejo que você transforma as pessoas, eu treino qualquer tipo de pessoa. Qualquer tipo. Só existe um tipo de pessoa que eu não treino. Aquela que não quer. Mas se a pessoa quiser, ela pode ter a limitação que ela tiver, eu consigo ajudá-la.
Meu Deus. Uhum.
Mas é notório, assim, a gente vê, né? Uhum. Tipo assim, as pessoas que você já trabalhou, tudo.
Então, assim,
notório.
Eu costumo dizer que só é esse tipo de pessoa que eu não perco tempo. E é rápido.
Se ela não quer ser ajudada...
A minha decisão é rápida. Não quer, eu não perco tempo. Mas se quer, não me importa a deficiência que você tem. Se é de aprendizagem, enfim... Até caráter a gente consegue ajudar, com a graça de Deus. Mas eu amo ver o crescimento nas pessoas, é o que mais me move.
Jess,
eu fico muito feliz.
Abre aqui uma parte aqui, por favor. A Fran tá aqui. Deixa a Jess falar, deixa a Jess falar. É porque tava combinado, ninguém chegava fora, ninguém chegava meio dela, calma aí. A gente fala assim, acho que todo tempo a percepção de quando chega à igreja, acho que a igreja ia limitar o tempo, né?
Uhum.
E hoje, se você perguntar para a Jace, não para mim, para ela, ela não tem como ela se ver fora da igreja.
Não.
Como treinar, como ajudar. Hoje ela é professora, hoje ela recebe o grupo de crescimento na casa dela com tanto louvor. Coisa extraordinária, na época da pandemia, teve muitas limitações. Ela e Maurício, que é uma benção, ela quer receber hoje ali. A gente usa a piscina para fazer batismo. Eles têm um treinamento na igreja. Ela é professora hoje de liderança. Ela participa de reuniões. Se tiver qualquer organização que tiver, lógico, ela e mais muitas equipes da igreja,
sim,
se falar assim, ó, vai receber alguém, hoje falando para a Jace, pode ficar tranquilo, vai ser o melhor a oferecer. E isso não atrapalhou, pelo contrário, acrescentou
muito
mais
muito
ainda, né? É isso que eu ia falar. Tanto que não se preocupe, você que às vezes está ouvindo aí, assistindo, ah, mas a igreja ela exige muito. Não, não. Lá não é a exigência. É você que o coração vai dizer, Senhor, eu posso fazer.
Uhum.
E eu vejo alguém fazendo com tanto esforço que eu faço. Tão natural.
Às vezes, na verdade, assim, a gente, quando a gente participa.
Você mesmo, quando foram pra lá, você viu, cara,
te sente.
Pastor, cara, isso aí, eu posso fazer isso, tá errado, deixa eu fazer isso aí.
É desse jeito, né? Porque, na verdade, assim, quando Deus fala com a gente pra servir, é uma coisa assim que você não tem como escolher.
Não tem como sair fora, né?
E quando a gente fala de servir, eu tenho algo muito especial pra compartilhar sobre o serviço, porque eu acredito que esse pensamento é de muitas pessoas.
Uhum.
Tipo, eu não quero me envolver porque eu posso deixar de fazer o que eu preciso fazer ou vai me atrapalhar. E uma das coisas que servir no reino me treinou. Primeira coisa que você tem que aprender a obedecer. Não que você seja desobediente, mas você tem que aprender a obedecer uma direção.
Uhum.
Né? E você tem que perceber as pessoas que elas vão... Elas não sabem... menos do que você, elas sabem mais, inclusive, do que você, mas para uma coisa específica, para uma missão específica, você tem um feeling, você tem uma visão melhor, você tem uma direção melhor. E eu percebo e eu entendo que no reino de Deus o Senhor escolheu pessoas com feelings, pessoas em áreas específicas para somar.
Uhum.
Então, eu hoje eu sou outra pessoa depois de servir no reino. Porque não tem nada a ver com treinar uma equipe de loja, não tem nada a ver com treinar uma equipe do mercado. Né? Então, servir no reino é diferente. Você vai pegar pessoas que, às vezes, não sabem, mas estão dispostas a servir. E você vai receber essas pessoas e você vai ajudar essas pessoas. Assim como eu também não sei. Essa semana, a gente reuniu sobre alguns temas da mídia e eu falei, gente, eu não sei fazer vídeo.
E quem sabe, Jássica?
Wesley e a Duda. Eu falei, eu não sei fazer vídeo, eu não sei, por exemplo, muitas coisas da mídia, eu sei escrever e eu sei criar ideias. Então, mas percebe que alguém tem a ideia, mas eu preciso de alguém para executar. Então, as coisas de Deus é tão perfeita que ele distribui os talentos de formas diferenciadas.
Na verdade,
Não só fazer.
Na verdade, o sistema de gestão que Deus criou é tão perfeito que até Jesus, né? Na época que Jesus veio para cá, para a Terra. Então, assim, tinha os apóstolos que cada um... Fazia uma determinada tarefa.
É verdade.
Então, eu costumo dizer que, além disso, Jesus é o maior exemplo de liderança que a gente já teve no mundo.
Em todo tempo. Então, Deus ele nos capacitou com talentos diferentes para que nós possamos servir. E isso não tira nada de nós, só acrescenta. Então, em nenhuma área de nossas vidas, aquilo que nós fazemos para o Senhor... a gente perde nada. Em tudo aquilo que nós servimos, o Senhor nos acrescenta. Então, Jace, hoje, né? Tipo, vocês perguntaram quem era a Jace de antes e quem é a Jace de hoje. Bom, eu era muito racional. Eu ainda tenho um perfil mais racional do que emocional. Mas hoje eu sou outra pessoa. Totalmente outra pessoa. Então, tem coisas na minha vida que não é formação, não é experiência do mercado. Muitas coisas da minha vida foi a igreja. Então, foi esse processo, né, junto com o pastor Lúcio, pastora Fran, esse processo com a igreja. Essa é eu me submeter a eu ser treinada para servir no reino, porque não é de qualquer forma. Né? Então, assim, esse processo me ensinou muitas coisas. Uma delas, obedecer à liderança, amar, né, seguir, né, uma visão, né, seguir uma visão de um líder. Outra coisa muito importante, você aprende a viver mais em comunhão com as pessoas.
Uhum.
Então, quem serve no reino, na igreja, quem serve as pessoas, aprende a viver em comunhão. Aprende a ver os próprios defeitos. E aprende a conviver com as falhas dos outros de uma forma mais leve. Porque você começa a perceber que é nessa comunhão, é nesse serviço que o Senhor vai curando. É que o Senhor vai nos transformando. E outra coisa muito importante que eu levo para a minha vida até hoje do serviço no reino é que quando você começa a servir, você começa a ver desafios. Percebe que se eu vim aqui só participar do podcast com vocês, eu não vou saber dos desafios que foi para vocês montarem, sim ou não?
Sim.
Houve um grande serviço, né? No dia a dia. Servir no reino, Se você vai na igreja uma vez e você apenas participa do culto e você ali está recebendo a palavra, sendo transformado, isso é extraordinário. Só que quando você passa a servir, você começa a entender na essência
o que é, né?
O reino. Você começa a entender na essência a missão, o trabalho. Né? Você começa a entender, vamos dizer assim, o sol castigante que é. Castigante que eu falo não é que é um castigo não, gente. Não é que é um sofrimento. Você começa a entender a essência do serviço.
Uhum.
E aí você começa a se apaixonar por isso. É igual vocês. Vocês são apaixonados pelo que vocês fazem aqui no marketing. No reino você começa a se apaixonar pelas coisas de Deus. E aí você não consegue mais deixar de servir. Então você
sente, quando você deixa, você sente aquela falta, né? Parece estar faltando algo.
Você sente uma responsabilidade de que Deus conta contigo.
Isso é verdade.
É um tribunal de Deus dentro da sua mente. Se eu não faço, e porque eu deixei de fazer a minha responsabilidade, cara, eu não vou ter paz.
Eu tenho esse tribunal todo dia, pastor.
Pois é, e não precisa ninguém falar pra gente. A gente só sabe, Senhor, se eu não fizer, alguém vai deixar de ser beneficiado.
É.
Alguém vai deixar de se receber. Eu posso fazer melhor que o outro, não que eu seja melhor, mas que eu tenho um dom e posso desenvolver mais rápido. A minha casa, vamos dizer assim, é o pensamento, é empresa, é pessoas e tal, tudo bem, mas um mundo corporativo e tudo. Só que hoje é igreja, hoje é família, hoje é casa, quase toda quinta-feira é lá.
Tô grávida.
Daqui a gente já vai ser mamãe, as responsabilidades maiores.
Já que eu vou chegar numa pergunta que eu tenho para fazer em relação a filhos.
E aí, só concluindo essa questão do serviço, que é uma das coisas assim que eu sei que muitas pessoas deixam de servir porque tem esse receio, porque tem medo de, como eu falei para vocês, de se envolver, de deixar de fazer as suas coisas pessoais. Tem pessoas que têm medo de servir no reino em uma igreja e que vai deixar até de conviver com a família. Tem pessoas que têm esse medo.
Que pensam isso daí.
Então, nós precisamos cada vez mais trazer essa leveza de servir no reino, porque servir é um privilégio. Servir, né?
Qual é a primeira palavra do servir? Primeiro a sua casa.
Uhum.
Serve o seu marido. Ah, mas o marido... Não, primeiro é ele. Mas não, eu vou, não, você só vai se ele permitir. A igreja, ela tem esse papel.
Porque a partir do momento que você vai também sem a permissão,
você já está em discórdia com a sua casa e já começa errado.
E a igreja tem esse papel de realmente de incluir, de tudo. Então, ser participativo. A igreja nunca vai falar para você separar, para você ir sem autoridade.
Para você deixar de cuidar das suas,
então,
da sua casa,
é aí,
né, meu pastor?
Onde que o esposo começa a perceber que a mulher melhorou. A esposa começa a perceber que o esposo melhorou, que os filhos melhoraram, que a igreja tem um papel de incluir, não de excluir. Isso é muito poderoso. E isso é visto, a gente passa a doar aquilo que nós temos, não só como pessoa, como entendimento, mas como eu servir da minha casa, como eu participar. Não, eu tenho o meu carro. Mas o seu carro, não, meu carro está à disposição, não tem a minha casa, vamos fazer. Não é assim, Jess?
Tem uma frase que eu ouvi do pastor Lúcio há muito tempo, e eu sempre lembro. Ele fala assim que aquilo que Deus fez por nós é muito pouco só para mim, só para minha casa. Né? Tipo assim, é muito para eu ficar só para mim, para minha casa.
Sem dividir.
Então assim, chega um ponto que aquilo que Deus fez com vocês, a transformação que Deus fez, as bênçãos, a prosperidade, tudo aquilo que, o talento, né? Aquilo que Deus entrega, você começa a sentir a necessidade de transbordar. E aí acontece o fato de quanto mais você serve, quanto mais você ajuda pessoas, quanto mais você ensina, mais você aprende, mais você cresce.
Hoje em dia as pessoas são referências, né? Por exemplo, o pastor Lúcio, você, a gente vai para a igreja, a gente sente aquele conforto de não ser obrigado a vestir tal roupa, de não ser obrigado a, eu tenho um vício, eu não vou para a igreja porque o pastor vai me julgar, entendeu?
É como o pastor sempre, o pastor uma vez, eu falei uma situação com ele, e aí eu falei assim, pastor, comentei, né, uma situação, pastor de Wesley, aqui na igreja, não tem pessoas perfeitas. Amém. Aqui todo mundo está aqui é porque todo mundo está aqui procurando melhorar, não é?
Verdade.
É porque assim, pastor, antes de eu passar para outra pergunta que eu quero fazer para o senhor, porque às vezes as pessoas pensam assim, até comentei com o pastor Cícero, que ele veio fazer uma visita aqui com a gente, eu comentei com ele o seguinte, eu digo, pastor, às vezes as pessoas elas deixam de ir para a igreja porque aconteceu alguma situação dentro da igreja com pessoas, que foi isso que eu comentei com o senhor da outra vez. E aí, quando eu comentei com o senhor, que o senhor me explicou sobre, sobre isso, que dentro da igreja não tem pessoas perfeitas, que todo mundo está lá procurando melhorar
isso
a
mesmo.
Sua vida em relação à espiritualidade e tudo. Então, o que que acontece? Quando eu conversei com o senhor, é igual eu digo, a experiência que eu tenho com Deus, ela é muito, muito forte. Aí Deus falou para mim assim, que você, se você vai... Um vídeo no YouTube que eu assisti depois daquela nossa conversa. Se você vai para a igreja procurando pessoas, você já está fazendo da maneira errada.
Verdade.
Você tem que procurar Cristo.
É.
Então, quando você procura Cristo, as pessoas podem fazer o que quiser.
É verdade.
Você não vai deixar, entendeu? É igual... A gente, esses dias a gente...
Seu olhar se torna diferente,
é.
Né?
Uhum. Então, assim, até comentei isso com o pastor Cícero sobre isso, sobre essa situação no dia, né? Então, assim, às vezes as pessoas, ah, não vou porque eu não me agradei de certa situação. Ah, não vou por causa disso e aquilo. Então, você está indo por quê? É por causa das pessoas?
É.
Ou por causa de, ou você está procurando Jesus, entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu uhum. penso, entendeu? Então, eu vi essa situação... Nessa, igual a gente está comentando.
E olha só, Wesley, nesse quesito de liberdade que você fala, em um podcast ou em dois, não sei se é possível contar, né? Assim, porque eu estou aqui com o meu líder, né? Nosso líder.
Amém.
E não seria possível comentar, mas assim, é importante ressaltar esse processo de quando você decide servir, de como você vai se aprimorando em Deus. Né? Igual o pastor falou, não é uma questão de organização e de capacitação, vamos falar assim, mas é uma mudança de vida, né, de fato. E a liderança, o nosso, no caso, meu pastor Lúcio e a pastora Fran e toda a liderança da igreja, né, que eu estendo a todos eles, é um processo de crescimento muito grande quando você decide participar, quando você decide servir. Porque, na verdade, nós é que somos ajudados. Quem está servindo é que é abençoado.
É verdade.
E de uma forma muito livre. De uma forma, assim... Eu posso dizer para vocês que nesse período que eu tenho de experiência de servir na igreja, eu não tenho... Não é porque eu dou um podcast ao vivo, né? Não é isso, né? Mas, assim, quem conhece a gente na essência sabe. Eu não tenho uma questão de cobrança, de obrigação, não.
Pressão psicológica.
Pressão psicológica, não. Não existe isso.
Não existe isso.
E nem espiritual.
Isso, foi isso também que eu vejo na IBAP, essa situação. Porque, assim, a gente não é cobrado para fazer alguma coisa, entendeu? A gente faz porque a gente quer.
Às vezes a gente faz limitado. Não precisa fazer, não. Calma e tal.
Vai com calma.
Você quer fazer muito.
Então, esse processo é muito importante. Para que você entenda... E um dos lemas, acho que uma das características muito fortes da nossa igreja é o servir. Não servir no templo exclusivo, né? Eu me refiro a servir as pessoas. Então, quem conhece o pastor Lu sabe, né? Então, ele inclusive tem uma frase, né, pastor? Como é? Meu sobrenome é
meu
pronto.
Nome, meu nome é servo e o sobrenome é pronto.
Ah, sim, meu nome
é servir e sendo pronto para servir.
Então, assim, servir é uma característica muito forte da Igreja Batista da Promessa. Servir as pessoas, né? Servir a sociedade.
Uma das coisas, assim, ó. As pessoas podem ir até para a igreja por causa de mim, mas só fica por causa de Jesus.
Isso é verdade.
Ele pode ter certeza disso. A Jazz tem esse papel de convidar. Você tem esse papel de convidar. Mas eles chegam ali e eles só ficam por causa de Jesus. Não é por você, mas você só foi o papel que Deus usou ali, aquela pessoa para estar ali. E eles ficam ali porque ele vê a causa, ele olha para aquela situação e vai dizer, Deus está acima de tudo isso aqui. Eu vou ver pessoas ali que eu achei assim, meu Deus, por que essa pessoa está aqui? Como que essa pessoa está nessa igreja? Como que essa pessoa está aqui? Se ele está lá, é porque ele está procurando melhorar. E você pode ter certeza. O lugar onde devem estar as pessoas que são, de repente, o lugar que Davi encontrou os 400 valentes dele foi num lugar, cara, os caras eram letrados, afastados da sociedade, não tinham comunhão com família, mas se tornaram os grandes valentes. É ali onde você vai encontrar essas pessoas que às vezes eles não estão bem na sociedade, às vezes eles estão mal familiarmente, mas é ali que estão buscando uma nova vida.
Melhorar, né?
Melhorar e encontrar algo que realmente é Jesus.
É isso. Mas eu achei bem interessante, assim, quando a gente conversou naquele dia, o senhor falando sobre isso, aquilo marcou, né? Porque antigamente eu pensava assim,
A igreja é perfeita, só tem gente boa lá, né? E lá talvez seja as pessoas mais ruins que tem que estar lá.
O doutor Douglas fala do testemunho dele,
ele
né?
Ele fala, gente, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz.
É assim,
só tinha gente que não prestava, igual eu.
Eu e a Duda, a gente já passou por muitas igrejas, assim, acho que foram umas 3, 4.
Eu principalmente.
E assim, não falando mal, assim, mas aconteceram São pessoas incríveis por onde a gente passou, todas as igrejas que a gente passou.
Maravilhosas,
pessoas fantásticas. Né? Só que teve situações que a gente foi, tipo assim, ah, aconteceu isso, eu saí, aconteceu isso aí. E aí até o pastor Cícero, voltando de novo, ele comentou sobre essa situação, né? Que às vezes, ah, mas se você for sair da igreja aqui, e a próxima que você for?
Vai
você
ter vai estar problema mudando, também.
Você vai estar mudando toda hora. Então, o que que a gente chegou, quando a gente chegou na IBAP, o que que a gente viu nisso? Foi a questão, assim, do que a gente se identificou, entendeu? Então, assim, a gente se identificou na igreja, foram as situações que aconteceu sobre essa conversa que a gente tem com o pastor, entendeu? De
todo tempo, a gente não cortou essa conversa, né, Duda?
Não.
Eu tenho vocês no celular, sempre a gente está aí, manda conversa. O dia que vocês querem falar comigo, manda uma mensagem, pastor, meu nome é pronto, todo tempo.
Então, assim, foi isso que a gente viu, né, na igreja. Então, é uma coisa assim que eu particularmente, eu e a Duda, são, agora eu falei para o pastor aquela vez, eu tô aqui na IBAP, é aqui eu fiquei. Aqui só se você me expulsar.
Não,
mas
não tem.
Mas assim, às vezes a gente deixa de ir, mas a gente tá sempre com coragem. Igual esses dias a gente foi deixar minha mãe agora é IBAPiana.
Pronto, IBAPiana.
Né? Minha irmã tá aqui também.
Então, eu tava vendo ela lá, e olha, eu conheço a menina, como é que é? Agora eu não lembrei, não, meu irmão, tu vai sair. O dia que o pastor tava pregando, o pastor Douglas, não foi? Vocês estavam lá. Pois é.
Aí eu vou, todo domingo eu tô indo deixar elas. Aí acho que domingo passado que a gente foi, porque a gente está em período de lançamento do curso agora, que inclusive hoje tem uma live e amanhã também, e aí a gente foi deixar ela no domingo passado, a Duda foi comigo deixar elas, a Duda olhou assim, disse, amor, tô sentindo falta de voltar para cá para a igreja.
É igual
você falou, que
a gente sente falta.
Então assim, quem ainda não foi na IBAP,
se convidar,
entendeu? Porque às vezes as pessoas, queria que até no final daqui eu só deixasse um recado para as pessoas que estão em casa assistindo a gente, as pessoas que são, tanto que são da IBAP quanto tem quem tem vontade. Dica, às vezes a gente tá vendo uma pessoa que tá lá do outro lado da câmera, ela tá passando por problemas, por situações, e que só Deus pode resolver.
Só Deus pode resolver.
Mas antes da gente chegar nesse assunto, a gente tá falando aqui sobre a questão de...
Uma pergunta que você ia falar aí?
Sobre a questão da que a Jaciara falou, que é dividido entre lideranças, né? Queria que vocês falassem um pouco aqui pra gente sobre a questão dos ministérios.
Sim.
Quais são os ministérios que a igreja tem, quem são os responsáveis, o que cada ministério faz. Porque às vezes as pessoas que não estão na igreja, que não participam, por exemplo, uma pessoa que está no mundo lá, ela não conhece, ela não sabe o que a igreja é. Sim, ela pensa que a igreja é só o culto de domingo, que é só o culto de sábado, entendeu? Ela não sabe que tem um ministério, ela não sabe que tem célula. Entendeu? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre os ministérios e sobre a célula, os encontros, né, da quinta-feira, o que ele realmente faz.
Tanto eu quanto a Jéssica posso falar, eu posso começar e a Jéssica posso estender alguma coisa.
Amém, meu pastor, pode
falar. A igreja para funcionar, mas ela primeiro precisa, é como se fosse uma nação. A nação para funcionar, ela precisa primeiro ter o quê? O povo. Segundo, precisa ter as leis. E terceiro, precisa ter o território. Então a igreja para funcionar, ela precisa ter um povo. Só que também ela tem as regras, vamos dizer, regras administrativas. Não estou falando nisso de doutrina. São regras que faz com que alguém abrisse a porta para mim aqui. Que esse ambiente estivesse com a luz acesa, com o ar-condicionado ligado. Que o JK que não aparece está ali funcionando, né? A Andressa que está filmando, está aqui. Então, essas assim, são as regras internas. O que acontece? A igreja precisa ter isso, alguém como ministério, aquela pessoa que está ali, que preocupa com o horário de abrir, o horário de limpar. Nós temos ministério de intercessão. A intercessão qual é? O culto para acontecer, já é uma das líderes da intercessão. A intercessão para acontecer um culto precisa que alguém chegue cedo, antes de começar, como não é o convidado que vai, ele chega lá, está tudo funcionando, sentou, está limpinho, a cadeira está funcionando, o microfone está funcionando, a luz está acesa e tal. Só que tem um ministério que chega meia hora antes, uma hora antes, e eles vão para ali, uma equipe de pessoas de 5, 10, 20 pessoas que ficam em pé orando, intercedendo para que aquele culto aconteça. Tem um ministério de louvor que eles estão ensaiando. Ontem, mais de meia-noite, eu tinha aqui mais de meia-noite, o ministério de louvor estava ensaiando ontem. Verdade. Porque ontem teve dois casamentos na nossa igreja. Então, assim, eles tiveram que pegar esse horário meia-noite para ensaiar, para estar louvando no ministério. Nós vamos ter ceia amanhã, a nosso primeiro domingo do mês, às 9 horas nós temos ceia, e tem que estar tudo funcionando. Então, Ministério Kids, o que é o Ministério Kids? Às vezes você vai para a igreja e a criança chega lá, aquele ambiente que está sendo ministrado, ela não consegue entender a palavra que vai ser ministrada para um adulto, é totalmente diferente. Então, tem que ter uma equipe, e essa equipe tem que ser aquela de 2 anos até de 9 anos, 8 anos, para separar ali em idade, para que ele possa receber uma palavra. E a igreja tem esse Ministério Kids, que são várias pessoas que trabalham na educação, pessoas que são psicólogos, outros trabalham na área também de pessoas que têm autismo e tudo isso. Isso tudo ninguém percebe na igreja, mas está tudo incluso ali.
Verdade.
Tem aquelas pessoas da igreja mesmo que funcionam como obreiro, o diácono que fica ali para receber na porta. Você vai chegar com alguém na porta, aquele ali, chega alguém que está com um papelzinho na mão, aquilo ali é de propósito, aquilo é proposital. Alguém tem que chegar cedo, tem, ó, seja bem-vindo. Alguém no estacionamento, está com defesa de dificuldade no estacionamento, alguém vai lá poder ajudar para você não ter um problema assim. Então, tudo isso é pensado. Depois o Ministério da Palavra, tudo isso tem que ser organizado, porque terminou, você vai para casa. Nós ficamos, Senhor, tem que administrar isso, isso e aquilo. Então são vários setores da igreja, e vamos dizer assim, como organização, que precisa funcionar para que o organismo realmente esteja trabalhando através de Cristo, para que possa receber, ter um ambiente que receba você, que tem que ter um banheiro limpo, um bebedouro funcionando com água, tudo isso que a gente está falando aqui agora é uma coisa muito índia, mas ninguém fala isso lá no culto, né? Uhum. Então são várias pessoas. E como funciona nos lares? A Jaciara pode falar como funciona. Tem oração segunda-feira. Na terça-feira, nós temos a escola de formação de líder. Por quê, pastor? E nós temos nossos encontros. A Jaciara, para estar aqui hoje como líder, ela passou pelo encontro, ela passou pela escola de formação de líder, ela passou pelo diaconato, pelo presbitério, para chegar no pastoreio. Só que assim, são etapas e situações. Se você quiser, pode fazer isso até em 3, 4 anos, mas tem que passar por isso tudo. Todos que estão ali como líderes passaram
por isso. Tem todo um
processo, né? Tem um processo.
Tem um processo. E que ninguém sabe. Nós temos uma reunião na quarta-feira, que quem está ali é a liderança. Mas por que aquele pessoal está ali? Porque passaram esse processo todo. Assim, pastor, se eu chegar lá hoje, eu posso participar de uma reunião dessa? Você pode participar. Só que você não tem a responsabilidade que ela tem como a líder que está naquele lugar. Então é mais ou menos assim que funciona a igreja. Ela vai falar um pouquinho sobre os pequenos grupos que acontecem em casa e por que acontece também, né?
Uhum.
E falando das células, dos grupos de crescimento que a gente fala, uhum, na nossa igreja, Wesley e Duda, que inclusive tem, eu recebo na minha casa, é, né, um grupo de crescimento. O nome do nosso grupo é Família Gerando Vidas. Alô, né? Mas os nossos maravilhosos aí do grupo Família Gerando Vidas. É um ambiente intimista, né? O grupo Gerando Vidas é um ambiente mais íntimo, é um ambiente onde você pode tirar suas dúvidas, porque geralmente no culto de domingo, o pastor está pregando. Se você tiver alguma dúvida, por exemplo, com relação à palavra, você não vai interferir, né? Levantar a mão para perguntar, ou às vezes o culto acaba, você também não tem essa oportunidade devido à quantidade de pessoas. No grupo de crescimento, a reunião é feita em casas, em lares, e a gente estuda a palavra de domingo. Então, eu tenho a oportunidade de falar, você tem a oportunidade de falar. É um momento de comunhão, um momento de conhecer as pessoas de forma mais íntima, de conhecer um pouco mais do nosso pastor, né? Por exemplo, o nosso grupo, nós temos o privilégio de ser liderado pelo pastor Lúcio, né?
Eu faço parte do grupo da Jaque.
O pastor Lúcio é o meu líder de grupo de crescimento também. E é uma honra, né? Um privilégio para nós. Então, a gente tem o privilégio de aprender mais com eles, de ouvir mais, de
trocar
ter mais
experiência.
De trocar experiência. E assim com todas as pessoas. Então, eu costumo dizer que para uma pessoa que está chegando na igreja agora, o grupo de crescimento é fundamental. Eu e Maurício somos frutos de grupo de crescimento. Eu lembro que a gente foi no primeiro grupo, na casa do nosso pastor, convidado pelo Bispo Richardson e a Bispa Nana.
Verdade. Abraço para eles aí, Bispa Nana, Bispo Richardson.
Abraço para eles, são pessoas amadas. E aí eles colocaram o nosso nome na caixinha de oração. E eu me lembro muito e eu me senti muito forte quando eu soube, para você ver o poder da oração. Então, quando você sabe que tem alguém orando por você, é algo muito sobrenatural. Porque eu me senti muito forte quando eles disseram, nós colocamos o nome de vocês na caixinha de oração. E aquilo ali me fortaleceu. Então, nós começamos ali. Então, hoje, todos nós que fazemos parte do grupo de crescimento, a gente tem o prazer, a alegria, de receber uma pessoa nova, de receber alguém que está chegando, de receber uma pessoa que está iniciando na igreja. Porque realmente é um ambiente de amizade, de você fortalecer os laços com as pessoas.
É. E assim, para essa questão dos grupos e também da igreja, quem são líderes, você vai ver muitos líderes ali, algumas pessoas falam assim, mas por quê? Essa igreja tem tanta liderança, tem tantos empresários, tantas pessoas assim, né? Vai lá na igreja dos ricos, amém, nós somos mesmo. Daquele que quer servir, daquele que quer ter uma palavra boa, receber uma palavra de Deus, mas acima de tudo, nós sempre vamos ver isso aí na igreja. Você pode ter certeza disso, a pessoa vai chegar lá e dizer assim, ah, por que a Jaciara está lá? Vocês conhecem a Jaciara, não conhecem?
Uhum.
Você conseguiria enrolar a Jaciara?
Não, então, ela é inteligente.
Então, você imagina eu, cara.
É
então, ela não está lá porque não tem nada a ver comigo, é com Jesus. O doutor Douglas, você acha que eu conseguiria enrolar um cara? Mas não tem nada a ver comigo, é com Deus. Por isso que eles foram ali. Você vai ver pessoas assim de mente extraordinária, brilhante. Pessoas maravilhosas. E vai dizer, rapaz, e tá ali com o pastor Lúcio, tá servindo. O que é que tem diferente nesse cara? Não tem nada. Tem Jesus na vida deles que entenderam isso. E nós estamos lá para servir. E você pode ter certeza. O que vai prevalecer lá é os princípios da palavra de Deus.
Uhum.
O que prevalece na vida de todos nós não é mais do que isso. É a vontade do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável. É isso.
Eu carrego essa frase do Senhor sempre, todas as vezes.
Glória a Deus.
Uma das. Voltando à questão de ministério, que eu vi que é muito importante em relação nos encontros, por exemplo. Às vezes a gente vê o encontro acontecendo, mas a gente não sabe.
A cozinha funcionando,
as crianças
estão na cozinha. Meu
então, assim,
Deus.
Às vezes as pessoas, ah, mas eu não vou porque eu tenho um filho.
É.
Entendeu? Então, e até isso
até
a igreja
trabalha sobre isso.
É, eu vi,
é muito forte, é muito poderoso. Forte.
Então eu vi algumas crianças lá de 5 anos, 6 anos, o pessoal cuida recém-nascido.
Até bebê, né?
É. Até bebê. Nós temos também equipe de saúde, com médicos, enfermeiros, pessoas e bombeiros para trabalhar, para servir, segurança. Cara, é muito top.
Ah, então assim, a gente essa questão desse cuidado, né, que a gente vê. E em relação à questão dos ministérios que eu vejo dos jovens. Porque assim, a gente vê que o mundo hoje, ele tá muito complicado hoje de você criar um filho da maneira correta. Porque a gente vê que tem as redes sociais, entendeu? Tem a internet aí para todo mundo. E a gente vê um dos maiores problemas hoje que a gente entre os jovens é a homossexualidade e as drogas.
Verdade.
Entendeu? Então, assim, eles não têm essa definição da sexualidade, assim. Então, a gente vê que o grupo, né, o ministério, ele trabalha muito essa situação do ensinamento, da educação.
Muito.
Porque, às vezes, a gente tem a nossa educação feita em casa, só que os jovens, assim, você cuida em casa. Só que eles pensam, ah, mas tá sendo chato. Eu vou falar, quando a pessoa lá de fora fala, às vezes escuta até mais, entendeu?
Uhum.
Então, às vezes a gente vê a questão dos ministérios dos jovens, porque ali eles estão em comunhão entre eles. Então, acabam...
Você lembra do ministério de teatro lá no encontro?
Uhum.
Sim, lembro.
Eu moria voltado para os jovens ali. Uhum. Ali é uma forma da gente manter eles ligados na igreja, na palavra.
Sim.
Porque você está falando uma coisa muito forte hoje. E hoje, além do jovem, as crianças também estão sendo bombardeadas com muitas informações que elas não conhecem, não sabem nem como fazer, nem como agir ainda. E nós, pais, nós estamos com muito entretenimento, nós estamos com muito ativismo e não temos tempo para os nossos filhos.
É o celular que toma conta.
É, o celular
toma
conta.
Crianças.
A gente está levando ele para a creche, para a sala de aula ou para a faculdade. E o que acontece? Aquilo que nós ministramos que antigamente, bem rápido aqui, tempo de Jaciara, o pai sentava aqui na mesa e falava, Bíblia, vamos ler assim, assim, assado e tal. Parecia ser retrógrado, mas a gente vê hoje que funcionou.
Uhum.
Funcionou com ela, funcionou comigo. E hoje nós estamos muito rasos com nossos filhos. Nós não temos tempo para ele. Não sentamos na mesa, não olhamos no olho, não falamos vai ser isso, aquilo. E aí quando eles vão para ali, que tem o primeiro ensinamento, diferente daquilo que nós falamos, eles vão dar ouvido a eles. Por quê? Porque aquilo que nós ensinamos não ficou como base para eles.
É aí onde entra aquela situação que o senhor fala, né? Que a gente precisa estar na igreja para que a gente possa se alimentar.
Se alimentar e se fortalecer. Porque qualquer coisa que vem fora disso deixa a gente, muitas vezes, falar, rapaz, eu não estou bem para receber essa palavra. E quando eu recebo uma palavra lá de fora, que eu não estou nutrido naquilo que é o Espírito Santo, ela balança comigo. Imagina nossos jovens bombardeados com tantas informações através da mídia como tem hoje. A primeira ministração que tem, que eles vão para a faculdade, tudo que nós ministramos cai por terra. O cara passa 6 meses na faculdade chegando, pai, será que realmente existe Jesus? Onde foi que eu ensinei? A minha mãe fazia diferente de antigamente. Já. Não, Jesus existe, pronto, acabou. E assim chega certo, aí assim, mas.
Fosse nosso tempo, nosso tempo. Peraí, que eu vou te mostrar.
Peraí, que eu vou te mostrar agora se existe Jesus. Ou então, igual a criança diz assim para a professora. Ele falou para ele assim, né? Agora é recente, eu vi um negócio dizendo assim, ó, mas a palavra fala que a baleia engoleu o Jonas. Não, mas uma baleia não engole um homem. Não, mas a baleia engoleu o Jonas. A Bíblia fala isso, meu pai me ensinou. Diz, pois pronto, vamos provar. Então ela falou assim, pois pronto, quando eu for pro céu, chega lá, vou provar que foi. E aí, se como é que você é? Falou, se você não for pro céu, se não for pro céu, se você for pro inferno, falou, não, eu vou pro céu. Agora quando eu só for pro inferno, só pergunto lá pro Satanás, tá vendo? Então, assim, eu creio naquilo que foi me ensinado através dos meus pais. Mas nossos pais hoje, nós não temos mais esse tempo que os pais tinham com a gente. Principalmente por causa dessas informações.
Do celular.
Por causa do celular.
É verdade.
Pastor, mas estamos chegando no final, né?
Estamos. Pastor, em relação à questão da... A gente está vendo aqui que a igreja está fazendo agora mais um ano.
Mais um ano.
Queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas, sim, que estão em casa. Sim. E convidar também elas a participar dos eventos que a igreja está trazendo, dos cultos também, que tem muita... Assim, a administração da IBAP, cada dia que a gente vai, é algo diferente que toca no coração das pessoas que estão. Isso... Eu digo para minha mãe, ela todo domingo ela vai, ela me conta o que acontece no culto todo dia.
Então, eu tenho uma cunhada tímida que parece que ela se libertou da timidez, que ela até
coisa
canta.
Maravilhosa.
Então eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa. Pronto. E foi muito bom a nossa conversa de hoje. Agradeço aí pela participação de vocês, que é uma honra receber vocês aqui, a ter aceito esse convite. Porque, igual eu falei para Duda, nós temos que levar o pastor no podcast, porque...
É minha honra,
é toda uma história, né?
Não,
história,
quando a gente começou com a questão, vamos convidar de espera aí, ó, o pastor.
Então,
tem que ser o pastor. Ai, e depois a Jace é porque era para eu ter vindo quarta-feira. Agora eu descobri porque ela não veio. Ela tava tímida, ela tava... Eu disse, não, eu vou com o pastor primeiro, para ver como é que
eu queria vir primeiro com o meu pastor. Eu falei, não vou quebrar o princípio.
Não convidei de era, não, mas eu vou na hora, assim.
E aí, além disso, eu queria que o senhor também deixasse um recado.
Sim.
Para as pessoas que estão em casa lá, um recado de Deus mesmo, para que elas possam comparecer à igreja, pessoas que estão enfrentando problemas em casa, com família, com vícios.
Amém. Então, gente, obrigado. Aqui, Wesley, aqui.
Nessa câmera aqui, pastor. Tá. Câmera.
Obrigado. Eu quero glorificar a Deus por estarmos aqui, agradecendo a Deus pela vida do Wesley, da Duda.
Amém.
E todos aqui que fazem parte da Seara comigo aqui. Eu quero te convidar para estar com a gente ali na igreja de BAP. Nós somos agora completando 15 anos, com muita graça, com muito amor. Nós estamos localizados ali no bairro Colina Parque, Avenida Batista da Promessa. Tivemos a honra, né, ali, os vereadores, juntamente com o executivo, eles pediram para que pudesse mudar ali, e eles nos homenageiam, né, Avenida hoje principal do Colina, é o nome da igreja também, por ser a primeira igreja dali. Então está na Avenida Batista da Promessa, na quadra 3. Será uma honra muito grande receber você ali. Nossas reuniões acontecem segunda-feira às 19 horas. Nós temos a oração, que é muito bom. Você que precisa de oração, é uma hora e vinte de oração. Você pode ir às 19 horas, vai ter muita gente orando ali. Na quarta-feira nós temos nosso culto de milagres. Tem sido cultos extraordinários, onde nós temos o milagre do Senhor acontecer. E no sábado, a nossa rede de jovem, a rede Sal, semelhantes a um. E no domingo, todo o primeiro domingo do mês, nós temos um culto de ceia, que é às 9 horas da manhã, e às 18h30 nós temos culto primeiro domingo à noite, 18h30, o culto de primícia, e os demais cultos durante o mês é culto da família. É, em especial, eu quero convidar você que está tudo ruim. O Luiz Hermínio fala assim, ó, eu quero aqueles que ninguém quer, porque Deus te dá aqueles que todos querem. Se ninguém te quiser em lugar nenhum, vem para cá, nós te queremos na IBAP. Mas se você for muito bom também, se pastor, eu quero somar, pode vir. Nós estaremos ali de portas abertas para te receber. Quero dizer para você que nós não temos nada a oferecer, mas aquilo que nós recebermos, aquilo que nós recebemos do Senhor, nós transmitimos para você, porque recebemos de graça dai. E esse poder que é transformador é o poder do Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Você que está passando por dificuldade na sua casa, problemas emocionais, espirituais, nós estaremos ali para te receber. Costumo falar que hoje, nos últimos anos, né, 90% das pessoas andam com ansiedade. Quem não está com ansiedade para amanhã, para depois de amanhã, aquilo que vamos fazer, isso tem tomado todo o tempo da igreja, todo o tempo da família, todo o tempo nosso. Então nós, como igreja do Senhor, nós temos preparado para isso. Venha estar conosco, vamos estar ali orando, adorando o Senhor, fazendo parte dessa igreja tão maravilhosa que é a Igreja Batista da Promessa. E se você tiver uma igreja próxima de você, que você querer também, vai nessa igreja, ela vai te trazer bem melhorias, eu creio em nome de Jesus. E eu vou estar ali, eu, a Jaciara, toda a igreja, nesse 15º ano, recebendo você em um abraço especial naquela porta ali, dizendo seja bem-vindo mais uma vez aqui em nome de Jesus. Obrigado, Wesley, obrigado, Duda, a todos vocês que estão acompanhando aqui. Para mim é uma honra poder estar com vocês e a porta está aberta.
E agora a igreja está em festa, né, pastor? Sempre teve e agora mais ainda.
Sempre.
15 anos aí.
15 anos.
15 anos.
Grande conquista. E para nós é uma honra ter todos vocês. Olha, onde nós chegamos nessa linha hoje, alguém fala, tem o Ibapiano. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Obrigado.
Então, pessoal, quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente até agora. Quero mandar aí um beijo para minha mãe, beijo para minhas irmãs, para meus filhos que estão nos assistindo. Quero agradecer a cada parceiro, cada cliente que está conosco até agora, fizeram parte desse sonho que é o WebCloud, que é o Webcast, que é o Social Media também, que é o lançamento que a gente está envolvido. Inclusive, mais tarde, às 20 horas, teremos mais uma aula, aula 2, que estará lá no YouTube, que a gente está colocando no nosso perfil pessoal, no meu e no da Duda. Então, você que ainda não sabe, não acompanhou as aulas, é só ir lá no YouTube, que vai estar nos meus stories mais tarde, no meu e no dela, para você acompanhar o que é o Social Media 1, o que é esse curso. Então, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Vai ajudar muito se você se inscrever, colocar um gostei. Então, quero te convidar também a se inscrever no canal da igreja, canal da... lá da IBAP.
Oi,
tá?
Jess.
Isso aí, IBAP.oficial, gente.
Pronto. Se inscrevam lá, viu?
Se inscrevam, assistam nossos cultos, né? Às vezes a pessoa não vai pro culto, mas assiste o culto online. Né? Siga as nossas redes sociais também, nosso Instagram.
Então, você que ainda não segue, corre lá e segue também o Instagram da igreja. Se inscreva no canal da igreja, porque você vai ficar informado em primeira mão sobre os cultos, sobre os recados que a igreja tem para você. Então, nesses 15 anos, tem muita coisa aí, muito conteúdo que a igreja preparou. E pastor, quero dizer pro senhor aqui que a gente está aqui para servir no Amém. Que o senhor precisar. Precisar da gente, a gente está aqui.
Gratidão, palavra gratidão, Duda. Muito obrigado, Jess. Obrigado.
Amém.
E pastor,
obrigado.
Cara, muito obrigado.
Deus abençoe em nome de Jesus. Viu?
Amém.
Pessoal,
Amém.
É isso. Valeu, muito obrigado. Bom final de semana para vocês.
Amém.
Tchau, gente. Fique com Deus.
Webcast, conteúdo exclusivo, agência WebCloud. Webcast, disponível nas principais plataformas Spotify, Deezer e outros.